Sejam todos bem-vindos a essa última sessão ordinária do mês de março. Para início desta sessão, solicito ao vereador Sargento Pereira Júnior que faça aferição de quórum.
Obrigado, senhor presidente. Vereador Hamilton Filho, vereador Eli Rosa, vereador Alfredo Landim, vereador Pedrinho do Porto Rico, vereador Mauro Severiano, vereador Frei Valdair, vereador Paulo de Lima, vereador Gleimo Martins, vereadora Geli, vereador Lisê José Borges, vereador Sargento Pereira, vereador Vespa. Quórum suficiente, senhor presidente?
Com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E atendendo ao pedido do líder do executivo nessa casa, solicito ao Pedrinho Porto Rico que faça a leitura do texto bíblico.
Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve, porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio, porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança. Em vós confio desde a minha juventude, sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal, o meu amparo. Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinaste desde a minha juventude e até hoje canto as vossas maravilhas. Salmo 70.
Já no pequeno expediente, solicito ao vereador Gleim Martins que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Em substituição ao vereador Gleim Martins, solicito que a professora, vereadora professora Geli, faça a leitura da ata da sessão anterior.
Síntese da ata da 17ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 22 dias do mês de março de 2016, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, Goiás, sob a presidência do vereador Lisier José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Filho, Jackson Charles, Gleimo Martins e Miriam Garcia. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de requerimentos enviados à diretoria legislativa. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Gleimo Martins, Frei Valdair de Jesus, Gerry Cabeleireiro, Sargento Pereira Júnior, Jean Carlos e pastor Vilmar Silvestre. Na ordem do dia, houve votação de projetos, moção de pesar e requerimentos. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 23 de março, às 9 horas e 30 minutos.
Você vai continuar fazendo as leituras aí? Solicito a vereadora professora Geli que faça a leitura dos projetos que serão encaminhados às comissões, bem como dos requerimentos que serão encaminhados à diretoria legislativa para avaliação. Gostaria de registrar aqui a presença do nosso amigo Bené, que está aqui nos visitando hoje, trazendo importantes solicitações aí acerca das questões da cultura. Obrigado, Bené.
Leitura de projetos. Projeto da vereadora professora Geli, que institui no município de Anápolis a Semana Municipal de Conscientização do Autismo, a ser comemorada anualmente a partir do dia 2 de abril, quando é comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo e da Outras Providências. Projeto do vereador Gleimo Martins, que institui no âmbito do município de Anápolis o projeto Agente Voluntário Mirim de Combate à Dengue, Chikungunya e a Zika e da Outras Providências. É, Correspondência do vereador Miguel Marrula, justificando a ausência nessa sessão por motivos de saúde. Correspondência... da PGM, comunicando ao senhor presidente e encaminhando cópia dos convênios, da convênio de número 037-2016, celebrado entre o município de Anápolis e a Federação de Motociclismo do Estado de Goiás. Também convênio de número 038-2016, celebrado entre o município de Anápolis e o Clube Atlético 31 de Julho de Anápolis. E aditivo 1 ao convênio 096-2015, celebrado entre o município e o movimento Querigma. Correspondência da PGM também ao presidente da casa, encaminhando cópia do convênio de número 039 de 2016, celebrado entre o município de Anápolis e a Associação Protetora e Amiga de Animais, ASPAN Anápolis. Correspondência também da PGN, encaminhada ao presidente, encaminhando cópia do convênio de número 040 de 2016, celebrado entre o município de Anápolis e a FUNEV, Fundação Universitária Evangélica. Também da PGN, encaminhando cópia do convênio de número 041 de 2016, celebrado entre o município de Anápolis e o Instituto Brasil de Ciência e Tecnologia Limitada. Mais uma correspondência da PGN, encaminhada ao senhor presidente, encaminhando o convênio de número 41/2016, celebrado entre o município de Anápolis e o Instituto Brasil de Ciência e Tecnologia de Anápolis. E também o convênio de número 042, celebrado entre o município e a Associação Presbiteriana Pioneira. Correspondências, requerimentos também?
Os requerimentos, por gentileza, professora.
Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos nas ruas 2 e 4, Residencial Morumbi. Requerimento do vereador Pedro Mariano, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos nas ruas Cordonis, quadra 4, Jaçanã e Avenida Palmeiras, setor Gibran. Requerimento vereador Paulo de Lima, Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na rua Corumbá, Jardim das Américas, terceira etapa. Requerimento do vereador Lisier José Borges, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de recuperação e complementação asfáltica em todo o bairro Calixto Abrão. Requerimento do vereador Lisier José Borges, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de roçagem e limpeza em todo o bairro Calixto Abrão. Requerimento do vereador Lisier José Borges, à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando serviço de complementação asfáltica na rua Maria G. Ribeiro, no bairro Jardim Silveira. Requerimento do vereador Lisier José Borges, à Secretaria de Obras, solicitando complementação asfáltica em todo pequeno trecho e tapa-buracos na rua Oswaldo Aranha, na altura da quadra 1, lote 7, bairro Jardim Silveira. Requerimento do vereador Lisier, à Companhia Municipal de Trânsito, solicitando edificação de uma rotatória no encontro das avenidas Pedro Ludovico com Jamaica, no bairro Jardim Santana, segunda etapa. Requerimento do vereador Lisier, à CMTT, solicitando edificação de uma lombofaixa na rua Professor Salvador Santos, na altura da quadra F, lote 9B, Vila Brasil. Requerimento do vereador Lisier, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Travessa 20, no bairro São Lourenço. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, à CMTT, solicitando serviço de faixa de paire na rua Hilde Braga, bairro Vivian Park, com fotos em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando serviço de limpeza e roçagem na rua Amadeu Bittencourt, no bairro Vivian Park, com fotos em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapas-buracos na rua 7, bairro Vila União, com fotos em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico à Secretaria de Obras, solicitando instalação de galeria de água pluvial na rua Campos Belo, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico à Secretaria de Obras, solicitando serviço de instalação de galeria de água pluvial na rua Cristalina, Novo Paraíso, com fotos em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de instalação de galeria de água pluvial na rua 4, Vila São Vicente, com fotos anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico à Secretaria de Obras, solicitando serviço de instalação de galeria de água pluvial na rua Tuiuti, no Esperança, com fotos anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico à Secretaria de Obras, solicitando serviço de instalação de galeria de água pluvial na Avenida República, Vila Esperança, fotos anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando à Secretaria de Obras, solicitando serviço de recapeamento em toda a extensão da rua Santa Isaura, Vila São Vicente, fotos anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de recapeamento na rua 8, no sítio de recreio Presidente, fotos também anexadas. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de recapeamento na rua Pindobal, bairro Sítio Recreio Presidente. Fotos também anexadas. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de recapeamento na rua Santa Isabel, residencial São Vicente, também com fotos. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, à CMTT, solicitando serviço de faixa de pare na rua 8, Vila São Vicente, também com fotos. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de recapeamento na rua Santa Virgínia, residencial São Vicente, também com fotos. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, à Companhia Municipal de Trânsito, solicitando serviço de colocação de faixa de pare na rua Santa Genoveva, residencial São Vicente, também com fotos. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Senador Alfredo Nasser, bairro Alexandrina, também com fotos. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na rua quadra 15, lote 1, Vila São Joaquim, também com fotos. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na rua A, quadra 1, lote 1, bairro Paraíso, também com fotos. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Chavantina, Jardim das Américas, primeira etapa, também com fotos. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, à CMTT, solicitando serviço de faixa de pare na rua Santa Tereza, residencial São Vicente, também com fotos. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, à CMTT, solicitando serviço de faixa de pare na rua RT12, residencial do trabalhador, também com fotos. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de limpeza e roçagem, na rua Travessa 5, bairro Vila União, também com fotos. Requerimento, vereador Pedrinho Porto Rico, à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando serviço de limpeza e roçagem na rua RT7, residencial do trabalhador, também com fotos. Requerimento, vereador Pedrinho Porto Rico, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na rua L, no bairro Vila São Joaquim, também com fotos. Requerimento, vereador Pedrinho Porto Rico, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de limpeza e roçagem na rua 1, bairro Novo Paraíso, também com fotos. Vereador Pedrinho Porto Rico, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na rua 13 de Maio, bairro Novo Paraíso, também com fotos. Requerimento, vereador Pedrinho Porto Rico, à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando serviço de limpeza e roçagem na rua Campos Belos, bairro Paraíso, também com fotos. Vereador Pedrinho Porto Rico, à CMTT, solicitando faixa de pare na rua Taguatinga, bairro Paraíso, também com fotos. Vereador Pedrinho Porto Rico, à Secretaria de Obras, solicitando tapa-buracos na rua Taguatinga, bairro Paraíso, também com fotos. Vereador Pedrinho Porto Rico, à CMTT, solicitando faixa de pare na Avenida Reinaldo Silva, bairro Paraíso, também com fotos. Vereador Pedrinho Porto Rico, à CMTT, solicitando faixa de pare na rua Dona Olga, esquina com Andréia, bairro Vila Mariana, também com fotos. Vereadora professora Geli, solicitando troca de lâmpadas na rua Joaquim Propício de Pina, quadra 4, lote 4, número 59, bairro Jundiaí. Professora Geli, solicita a Secretaria de Educação, solicitando caixa d'água para a Escola Municipal Tasso Barros Vilela. Da professora Geli, a Secretaria Municipal de Educação, solicitando a reforma do telhado da Escola Municipal Tasso Barros Vilela. Do vereador Sargento Pereira Júnior, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida Morumbi, Vila Mariana, próxima à farmácia Filadélfia. Vereador Sargento Pereira Júnior, à Secretaria de Obras, solicitando fechamento de jazigos e a poda de matos no cemitério São Miguel. Do vereador Alfredo Landim, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem na Avenida José Sarney. Da vereadora professora Geli, à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando poda de árvore na Avenida Contorno, quadra 29, lote 6, bairro Arco Verde. Foram esses os requerimentos, senhor presidente.
Muito obrigado, professora Geli. Então, são essas as correspondências, projetos e requerimentos que estão na mesa nessa data. Na sequência do pequeno expediente, por gentileza, então, vereador Mauro Severiano, para o uso da palavra no pequeno expediente, por até 5 minutos, vereador.
Senhor presidente, eu 3 minutos eu vou falar o que eu quero aqui. Primeiro, eu quero parabenizar todos nós que tem uma Páscoa feliz, uma Sexta-feira Santa cheia de muita carinho. Por outro lado, senhor presidente, eu tenho que tecer um elogio a uma pessoa aqui, que quando ele chegou nessa casa aqui, ele foi aconselhado por muitas pessoas aqui que não gostam de mim, os colegas meus, é um direito que eles não gostam de mim, e eu também não vou com a cara deles também. Foi aconselhado por Landino sentado do meu lado. E eu não gosto de deixar nada engasgado na minha. Já disse aqui, sou um caboclo facinho de levar um tapa na cara. Então, obrigado, Landino. E eu não vou dizer o nome também desses... Para mim, mau caráter, né? Que não gosta de falar na cara, né? Fala pelas costas, nos corredores por aí, né? Para mim isso aí não é homem, né? Homem é aquele que fala na cara. Igual eu, sou um kamikaze. Mesmo se eu não gostar de um cara, eu vou na luta. Ele me quebra no porrete, dá um tiro, ele me mata e pronto, acaba comigo. Bom, obrigado. Eu quero tecer elogio ao meu nobre vereador Landim, que ele, eu tinha uma má impressão do Landim, né, Landim? E eu convivi com ele aí, não sei se foi 90 dias ou 140 dias. Eu conheci o lado humano do Landim, conheci o lado não político. O lado político eu já conhecia, porque era um líder comunitário. Se ele chegou aqui como suplente, é pelos méritos dele, ele não agarrou a mão de ninguém para ficar aqui nessa tribuna. Então, parabéns, Landinho. Hoje eu só vou usar esse pequeno expediente para te agradecer, que você é uma pessoa que eu já te admirava. Mas o seu lado humano, como pai, né, como esposo, como cidadão comum, você é uma pessoa, sem sombra de dúvida, é o merecedor de minha confiança. Aquelas pessoas que falaram, você vai sentar ao lado do Maurão, você não vai aguentar. Deixa aqui para lá. Isso é dor de cotovelo. Isso é pessoas que não têm nada a falar. Pessoas que eu acho que deveria se ver a vida deles primeiro, para depois mexer na minha. Né? Então essas pessoas aí, eu não dou papo não, que isso aí eu já venho enfrentando, tem 23 anos. Frei Valdair, que eu venho enfrentando essas barreiras nessa casa. Agora, por que que eu estou aqui? Tem gente que não gosta de mim, tem gente que gosta. Só porque eu entrei aqui com meus méritos também. Entendeu? E graças a Deus, se eu dar um infarto aqui, fulminando aqui um segundo, eu tenho uma história nessa cidade, eu tenho um currículo desenvolvido na cidade. Mas parabéns por você, pela situação sua aí. Né? E eu tenho certeza, no seu quadro hoje aí, você, eu tenho certeza que você vai retornar por essa casa. Que você faz política sem maldade, sem pisar nos outros, igual eu. Eu, para conquistar voto, eu não preciso pisar em ninguém. E todas as legendas que eu passei, eu não pisei em ninguém, nem colega meu, não. É, eu posso ter inimigo lá fora, mas inimigo político mais tem. E até é bom. É até bom. É que eu não sou, como se diz, eu não levo voto frisado. Sou um cara fácil de levar um tapa na cara, mas não levo desaforo para a cara também, não. Eu não sei nem porque eu não morri até hoje, porque eu não minha família me conhece. Eu não sou um puro sangue, não sou um manga larga machador. Eu não sou melhor do que ninguém. Só porque eu não gosto de conversar, pessoas conversam asneira perto de mim. Asneira, eu brinco, tem minhas brincadeiras, mas asneira, eu acho que o homem tem que ter caráter. A religião não manda nele, não. Eu acho que ele já vem de berço. Ele pode ser católico, protestante, espírita, eu acho que vem de berço. O homem que é homem, ele não é igual a lavadeira, que fica na estrada das portas falando coisa, não. Então, eu nasci assim, depois de velho, ninguém vai me tirar minha convicção, não. Mas eu vim só ter esse elogio, nesse pequeno expediente, do vereador Landim, que você, eu não vou falar baita vereador, você é um baita cidadão brasileiro, um homem de caráter, um homem que goza da minha amizade a partir de hoje. A partir de segunda-feira, você não está ocupando esse assento aí, é o titular da cadeira que vai voltar, mas a pouca experiência que eu tive nesse parlamento aqui, me leva minhas saudações para você, não só para o seu bairro, que você não tem voto só lá não, você tem voto na cidade toda, você já provou isso. Então, parabéns e boa Páscoa para todo mundo. Meu muito obrigado.
Também, na sequência do pequeno expediente, vereadora Miriam Garcia. Por 5 minutos, vereadora. Até 5 minutos.
O negócio mudou e eu tô engordei. Peraí, pastor, licença. Pronto. Bom, senhor presidente, nobres pares, é com muita honra que hoje eu até cheguei atrasada a essa sessão. Peço desculpa a Vossa Excelência, mas eu estava no terceiro comando de bombeiros da nossa cidade, onde uma nova viatura extremamente equipada em combate a incêndio, novos EPIs aos bombeiros, foi entregue pelo nosso secretário de Segurança Pública, vice-governador, Dr. José Wellington. Foi uma cerimônia muito bonita, ela ainda deve estar transcorrendo, mas é uma cerimônia muito bonita e isso ajuda muito a nossa cidade. Nós precisamos, eles falam viaturas, eu falo carros de bombeiro, né, como se fosse criança, de carros de bombeiro no combate a incêndio, porque em muitos momentos, quando atinge-se o ápice da seca, nós sabemos que nós temos problema por sermos uma regional. No ano passado, durante o período de seca, em que houve
queimada de mato, essas coisas, na BR, na BR-153, quase chegando em Goiânia, eram as nossas viaturas que eram deslocadas para lá, o que nos fizeram falta. Então, nós precisamos, como somos regional, uma grande regional, nós temos que ter o maior número de viaturas. Quero agradecer ao novo secretário de Segurança Pública, está dando atenção, está voltando o olhar para a cidade. Na semana passada, foi entregue viaturas à Polícia Militar. Né? Nós tivemos nessa entrega de Polícia Militar. E eu quero agradecer a todos, né? Está se voltando os olhares para a nossa cidade. Mas eu ouvi uma... Eu queria comentar, já de antemão eu ia comentar. Ontem, na CBN, na Voz do Brasil, que eu gosto de ouvir esse rádio jornal, das 7 às 8 da noite no nosso país, na Voz do Brasil, foi anunciada que o Senado votou um projeto isentando de IPTU as igrejas, os imóveis alugados pelas igrejas. É uma discussão já vem há muito tempo. É um projeto que nós já tentamos aprovar nessa Casa de Leis. E nos foi afiançado que seria renúncia de receita pela Prefeitura, que era inconstitucional. Agora é constitucional. O Senado aprovou ontem, o senador Benedito, um projeto que, se você tem uma casa, um galpão, um teatro, alugado a qualquer entidade religiosa, a uma igreja, ela se torna isenta de IPTU. Ou seja, a partir do ano que vem, nós acreditamos, já está regularizada a lei, já está em pleno vigor, todos os templos evangélicos, católicos, os templos, todas as religiões que tiverem direito à isenção, tiverem, mesmo sendo imóvel alugado, vão ter isenção de IPTU, do Imposto Predial Territorial Urbano, na nossa cidade, ou seja, na nossa nação. Eu acho que é um reconhecimento do Senado, deste senador, é um reconhecimento do Senado ao trabalho digno, ao trabalho sofrido que as religiões fazem no nosso país. Que quando você abre a porta de uma igreja, você fecha a porta do crack, você fecha a porta do uso de álcool indevido, você fecha a porta aos drogativos, de uma forma geral. Hã? Eu não vou falar do bar, né? O nosso amigo está completando do bar, mas você fecha a porta, você fecha muitas portas erradas que estavam abertas e você abre as portas para o bem. Então, com certeza, a partir do ano que vem, todos os templos religiosos, mesmo que não sejam proprietários, sejam imóveis alugados, estarão isentos do Imposto Predial Territorial Urbano na nossa cidade. Obrigada, senhor presidente, era sobre isso.
Obrigado, vereadora Miriam. Também, vereador Gleimo. Por 5 minutos, vereador.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, imprensa aqui presente. Glória a Deus, porque até aqui o senhor tem nos ajudado. Senhor presidente, vou fazer uso dos 5 minutos aqui. A respeito do que está acontecendo lá no Antônio Fernandes, do complexo Antônio Fernandes, vereador Ederson Lopes. Aquela obra lá que não entrega, houve um investimento alto ali, investimento pesado, um investimento de grande porte, um espaço que estava abandonado, que era um terrão lá, uma poeira. Hoje é um grande complexo esportivo que não tem uma data para entregar, mas com certeza vai entregar esse ano. Porque eu estive lá, 95%, mais de 95% das obras, vereador Ederson, está conclusa. Então falta muito pouco para se entregar, mas o que eu vou falar não é a respeito especificamente do complexo Antônio Fernandes. Só estou dando alusão a ele para que vocês possam saber real da localidade aonde o que eu vou dizer. Essa semana uma pessoa me procurou, me falando que ia passar um esgoto ali na rua, na Avenida 1, que vinha só de algumas casas lá, que um cidadão particular que vai fazer o esgoto lá. E realmente está acontecendo, vereador Vespa. Ontem, a Saneago não pôde fazer e um empresário lá, não sei quem é, fez um corte acima do complexo Antônio Fernando, da rua de cima, e desceu toda a avenida até na Avenida Albertina de Pina. Com essa chuva de ontem, senhor presidente, virou um transtorno lá. Quem passou na região viu. Só que o problema não é da pessoa fazer esse empreendimento lá, porque ele está fazendo a benfeitoria, porque a Saneago não fez e ele com recursos próprios está fazendo. O problema é que o Complexo Antônio Fernandes fez um investimento muito alto lá e não se pensou em fazer galerias pluviais para captar água da chuva. Você vê o dilúvio que foi ontem em Anápolis, inundou a cidade inteira, todos os locais aqui no centro não tem vazão para água, e lá uma descida. Foi um transtorno tão grande, vereador Ederson. Os moradores, o Civalzinho, eu tenho fotos aqui, tenho vídeos, que a água invadiu as casas lá embaixo. Invadiu as casas, e o que é complexo ali, ele tinha que ter feito uma captação de água. Tinha que ter feito para captar a água da chuva. Então não foi feito, e qualquer chuva que dá, aquele problema lá acontece. Então assim, estou falando em nome daquelas pessoas, das pessoas que estão ali, morando ali próximo, revoltado, Cival, enfim, todos aqueles comércios ali próximo, que estão um problema gravíssimo, vereador Vespa. A prefeitura, secretário de obras, sabe do problema lá, ele teria que ter feito, antes de começar aquela obra, um problema antigo de águas pluviais ali, águas de chuvas torrenciais, que toda a água do bairro desce por ali, toda a água do bairro da Alexandrina desemboca lá próximo ao complexo Antônio Fernandes. E a água ali já arrastou carro, já morreu, vidas se perderam naquele corguinho ali. E ontem, mais uma vez, aconteceu essa situação lá que gerou um transtorno para todos. Então nós pedimos, antes de entregar aquela obra, que faça as galerias pluviais, que faça uma contenção de água ali para colher aquela água, para resolver o problema da população. Ali a população tem sofrido muito tempo, muitos anos, e com aquela obra ali, inadmissível, entregar uma obra ali de um valor de quase 3 milhões, um complexo esportivo daquela forma, e não poder gastar ali o que seja 10 mil, 5 mil, para fazer umas galerias de água pluviais, que a prefeitura tem máquina, a prefeitura tem toda a estrutura. Então isso tem que ser feito. Tem que ser feito, que a população ali, presidente, não aguenta mais. O pessoal esteve lá em casa ontem, eu sou vizinho ali, meu pai mora ali, já morei, eu mudei de lá agora, mas moro na Alexandrina, sou o presidente do bairro da Alexandrina. As pessoas ali têm nos cobrado, vereador Ederson, insistentemente. Como que entregam, como é que faz uma obra daquela e não faz uma galeria de águas pluviais ali, vereador Hamilton? Vossa Excelência conhece muito bem ali, próximo ali da nossa residência. Então as pessoas estão cobrando, estão pedindo socorro, pedindo clamor. Que faça a galeria pluvial, que tira aquelas águas ali, que ameniza o sofrimento. Porque as perdas, o comércio ontem lá ficou todo inundado, houve prejuízo. E assim, e levar também essa situação também para toda a cidade, vereador Vespa. Ontem mesmo foi noticiado em todos os jornais, em todas as redes sociais, grandes pontos, Avenida Santos Dumont, Engenheiro Portela, 14 de julho, enfim, a cidade inteira. Tem que ser feito um trabalho para escoamento de água. E ali na Alexandrina, no Antônio Fernandes, é preciso também fazer. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Muito bem. Sem mais inscritos no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e iniciamos o grande expediente. E para o uso da palavra inicialmente, convidamos o vereador Alfredo Landim. Por gentileza, vereador. Pede vista aqui desse trem do Jean aqui, ele pediu para me tirar e eu esqueci de tirar.
Você falou que não pode estar na mesma bancada?
Vê alguém para pedir vista desse. Vê com
bom dia, senhor presidente, nove vereadores, vereadoras, imprensa presente, tenente, sargento Tavares, o Benedito, meu amigo, diretor do Cultura, e ao qual. Cumprimentando eles, cumprimento todo o mini plenário. Senhor presidente, como o senhor disse, hoje é a última sessão do mês, sessão ordinária do mês. Mas, para mim, ela é a última de um período de um ano e dois meses. Porque a partir do dia 1º, volta meu amigo vereador Luiz Lacerda. Mas eu quero fazer uns certos agradecimentos. E quero começar com a imprensa. Quero cumprimentar o Olisvaldo, nosso diretor de comunicações da Câmara.
Uma parte, vereador.
Cumprimentando ele, quero cumprimentar todos, todas as pessoas que fazem a cobertura da TV Câmara, da Rádio Manchester, da Rádio Imprensa e da Rádio São Francisco. Quero agradecer a Fernanda, da TV Câmara e do Canal 5. Quero agradecer a Jana Evangelista, da Rádio Imprensa. Quero agradecer a Nara, da TV Câmara. Quero agradecer o Marcelo Santos, da Rádio Manchester. O Evaristo, da Rádio São Francisco. Quero agradecer o funcionário que trabalha aqui na transmissão das sessões pelo Canal 5 e a TV Câmara. O Bruno, o Rossini, o Alex, o Wellington, o Júnior, o Arley. Se tiver mais algum que faltou, me desculpe, mas ficam os agradecimentos. Quero agradecer os funcionários da Câmara, começando pelo Procurador-Geral, Dr. Carlos Alberto Lima, o Controlador, Antônio Pedro, o Contador, o Clésio, o Chefe de Comunicação, Orisvaldo Pires, o Chefe de Departamento de Compra, o Chiquinho, o Diretor Legislativo, Dr. Arunã, o Diretor Administrativo, o Orfeu, o Chefe de Comissões, o Roberto, Chefe de Redação, o Cacá, a Chefe de Tesouraria, a Gracinete, o Chefe de Recursos Humanos, a Isabel, o Cerimonial, com a Carla, a Ioná, a Lu, a Henriette e o Ronaldo. Quero cumprimentar aqui no plenário todos os funcionários, na pessoa do pastor Valdir. Quero cumprimentar os funcionários da presidência, o Lorival, e cumprimentando ele, cumprimentando todos os outros. Quero cumprimentar a moça dos serviços gerais, a Willa, que sempre está ali, prestativa, tudo que a gente precisa, ela está pronta para ajudar. O nosso guarda, a senhora lá, a Ida e o Elvésio. Quero cumprimentar também todos os vereadores que, de uma certa maneira, todos os vereadores que ajudaram nos projetos, o qual fiz, 4 projetos, foram aprovados. Quero cumprimentar o companheiro Gleimo, aqui da mesa, o vereador pastor Edson, cumprimentar nosso presidente Lisier, o companheiro Jacques Charles, nosso vereador de uma região da cidade, cumprimentar o líder do prefeito, Paulo de Lima, cumprimentar o companheiro, conselheiro, pastor Vilmar Silvestre. Quero cumprimentar o Hamilton Filho. Quero cumprimentar o Heber Mamed, meu colega de bancada e líder da bancada nossa do PT. Quero cumprimentar meu amigo, conselheiro de todas as horas, não só aqui na Câmara, mas como fora, meu amigo Vespa. Quero cumprimentar o Jean, o Sargento Pereira e os outros que aqui não estiveram. Mas quero cumprimentar também a nossa presidente do nosso partido, a professora Geli. E por último, eu vou deixar o Maurão, porque o Maurão... o Maurão foi um companheiro, por ele ser aqui, eu não digo antigo, mas com bastante tempo aqui nessa Câmara, eu fiz de propósito, muita gente até falava para não sentar perto do Maurão, porque ele era muito barulhento, mas eu sentei perto dele, porque ele era o mais velho aqui da casa, e com isso eu ia pegar alguma experiência mais rápido também. Então, e é um vereador que está aí, ó, com voto em toda a cidade, né? Porque está aí 6 mandatos, não é para qualquer um. E então, ele tinha alguma coisa para me passar, e eu acho que eu peguei muita coisa que eu podia pegar com o companheiro Maurão. Então, fica o meu agradecimento para o Maurão. Muita gente falava que nós éramos da turma.
Fala o nome do vereador aqui.
Uma parte, vereador Landim. Daqui a pouco. Então... Isso é os agradecimentos aqui da Câmara. Se ficou alguém, me desculpe, mas fica aí os meus agradecimentos. Mas eu também não poderia deixar de agradecer o companheiro Luiz Lacerda, que foi assumir um cargo de secretário e saiu da Câmara para mim poder ter a oportunidade de ser vereador nesse 1 ano e 2 meses. Então fica aí o meu agradecimento para o companheiro Luiz Lacerda. Mas tem uma pessoa que eu tenho que agradecer muito também, é o nosso deputado Rubens Antônio. Não só pelas emendas,
com mais de 2 milhões e meio de emendas que ele mandou para a nossa cidade, mas pelo que ele age no nosso partido e na nossa cidade. Então tem que agradecer o deputado Rubens Ottoni. Não poderia deixar de agradecer também o ex-prefeito Antônio Gomide, com aquela administração que ele fazia naquela época, contribuiu para que eu pudesse triplicar meus votos de 400 para mil, quase 1.150, quase 1.160. Então, fica aí o agradecimento para o Antônio Gomide. Mas, em especial, eu tenho que agradecer muito o nosso prefeito João Gomes, porque foi através do João Gomes, com a abertura que ele deu de criar mais uma secretaria para o Luiz Lacerda assumir, uma secretaria de importância que estava faltando na administração, a secretaria de elo do executivo com o legislativo, é que abriu a oportunidade para ser vereador aqui por esse um ano e dois meses. Eu sei que meu último dia não é hoje, mas aqui no plenário é o último dia, porque ainda vai ter mais uma sessão solene, e que vai ser na CIA, que vai ser a entrega de um título, que foi até de minha autoria, para o doutor Edmar Silva. Então, fica aí o meu agradecimento para todos. É um agradecimento de coração pela anuência que todos tiveram com a minha presença durante esses um ano e dois meses. Quero desejar também agora para todos ouvintes da Câmara, para todas as pessoas que direto e indiretamente me ajudaram, eu quero desejar uma feliz Páscoa para todos, porque é um momento propício para a gente fazer reflexão, e é este o meu pensamento. Fica aí, então, esse feliz Páscoa para todos. Quero falar para os moradores do residencial do trabalhador, que ali, brevemente, talvez essa próxima semana, ou no máximo tardar na outra, o ônibus da Urban já vai entrar dentro daquele residencial. Então eu quero mandar um recado para o presidente da Associação de Moradores, para o Ailton, para a dona Josi, para o Fábio, para a dona Mariana, para o dono da oficina, seu Lorival. A partir da próxima semana, ou na outra semana, depois da próxima, o ônibus da Urban já vai passar dentro do residencial do trabalhador. Ontem eu fui lá, já junto com gente do CMTT e da Secretaria de Obras, para fazer o local onde vai ser os pontos de ônibus lá dentro daquele residencial. Uma outra notícia também, que eu acho que está passando batida, é sobre a integração temporal que está tendo na Urban. Já está tendo linhas que saem de Joanápolis, Planápolis, Santo Antônio, que desce aqui pela Mato Grosso, pela São Francisco, que já tem integração aqui nessa Praça do Ancião. Não precisa de ir no terminal para pegar o outro ônibus. Aqui mesmo já dá para fazer a integração com a duração de uma hora e meia. Está experimental, mas já está servindo para muita gente. Então, senhor presidente, como eu disse, ainda falta mais uma sessão para mim, que vai ser a solene dia 31, mas desde já eu agradeço todos que de uma maneira ou de outra me ajudaram aqui na Câmara. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Tem sido um prazer estar com a vossa senhoria nessa legislatura e verdadeiramente exerceu com dignidade seu papel de vereador e marcou durante esse tempo que esteve aqui. Vereador Landim, a palavra de Deus tem um texto no livro de Jó, que Jó diz assim a respeito do Senhor Deus: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora eu te conheço de estar contigo. E essa é a experiência que eu tenho com vossa senhoria. Eu, antes de estar aqui na Câmara Municipal e antes mesmo de vossa senhoria assumir a suplência, ouvia muito falar de vossa senhoria e falar muito bem. Sempre me falaram muito bem de vossa senhoria. E quando nós estivemos aqui juntos, né, nessa legislatura e legislando juntamente aqui nesse período que vossa senhoria esteve aqui, eu confirmei e eu posso dizer até como a rainha de Sabá diz com respeito a Salomão: é muito mais do que as pessoas me falaram. Vossa Excelência representa com muita dignidade a população anapolina. Deus abençoe. Convido aqui para fazer uso também do grande expediente, vereador Pastor Vilmar Silvestre. do PSC, Partido Social Cristão.
Bom dia, senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores, meu amigo Vilmar, o meu amigo Piqui, em nome dele eu cumprimento a todos os presentes no auditório aqui nesta manhã. Senhor presidente, na verdade eu ia usar o pequeno expediente, mas já estava todo ele tomado. Eu quero, antes da minha palavra, Landim, me dirigir a você. Eu quero fazer das palavras do presidente em exercício, vereador Ederson, as minhas palavras com relação à sua pessoa. Mas, na verdade, quem conhece o Landim é quem convive com o Landim. E nós convivemos com vocês, sabemos e podemos dizer. Eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo, não é, vai somar para a sua eleição, para você estar aqui no próximo mandato. Mas se depender de mim, é, evidentemente, usar o que eu penso, o que eu acho a teu respeito, com certeza um dos novos gabinetes do novo prédio da Câmara Municipal será ocupado por vossa senhoria. Pode ter certeza disso. Senhor presidente, eu quero agradecer à Secretaria de Obras pelo serviço de tapa-buraco ali no Jardim América, em toda aquela região. Estava, Vespa, uma situação difícil naquela região. Eu contei, só na Rua 8, tínhamos lá mais de 28 grandes buracos. E nós fizemos a solicitação à Secretaria de Obras, e ontem, a Secretaria de Obras, antes de ontem, ontem, com certeza hoje também, estão no setor, estão fazendo um trabalho maravilhoso. E gostaria de destacar, senhor presidente, o excelente serviço líder do prefeito, que a Secretaria de Obras está fazendo o serviço de tapa-buraco. Não é aquele serviço apenas de chegar ali e jogar a massa no buraco e deixar daquele jeito. Não, tem um acabamento, tem uma finalização no serviço. É um serviço de primeiro mundo, o serviço que a Secretaria de Obras está fazendo, Jacques, com o serviço tapa-buraco. É um serviço de excelência o que eles estão fazendo. E eu quero agradecer a Secretaria por ter atendido o nosso pedido, nosso requerimento, e com certeza a Secretaria de Obras está fazendo não só na região pela qual nós fizemos a solicitação, mas em toda a cidade a Secretaria de Obras tem feito um excelente trabalho no serviço de tapa-buraco. Eu acredito que agora os serviços serão acelerados, né, Paulo? Com praticamente a finalização do período chuvoso, facilita o trabalho, e o trabalho ainda, né, com certeza, será de melhor qualidade. A enchente São José já passou, diz o vereador, líder do prefeito, Paulo de Lima. E nós, então, estamos aqui para agradecer à Secretaria de Obras pelo excelente serviço. Senhor presidente, nós estamos hoje na última sessão deste mês. Estamos entrando, amanhã será já ponto facultativo no Executivo, eu acredito que na Câmara também, mas eu quero desejar que o sentido desse feriado prolongado, que praticamente começa amanhã no Estado, já começou hoje, porque o fórum hoje já está fechado, que o sentido da Páscoa não seja visado pelo ovo do coelho, se é que coelho coloca ovo. É? Bota ovo. Mas que o sentido, Eli Rosa, da passagem esteja voltado para o cristianismo, para a obra de Deus, para a direção de Deus, para a palavra de Deus. Que as pessoas possam usar este feriado, não é, para refletir sobre o momento especial que nós estamos vivendo no nosso país. Um momento muito difícil para todo mundo. E usar este tempo para orar a Deus, colocando a nação brasileira na presença do Senhor.
Uma parte.
Eu acredito que Deus agindo, não há poder, não há partido político, não há homens e mulheres que estão na liderança desse país que vai segurar o agir de Deus. Deus é maior. Mas para Deus manifestar em prol da nossa nação, o povo tem que buscar a direção de Deus. A Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar, Deus vai ouvir. Então você, eu, nós, precisamos buscar a Deus para que essa situação que está instalada e quero profetizar que seja temporária, que vai passar esse vendaval, mas nós temos que buscar a ação de Deus na vida de todos os nossos governantes, de todos os níveis, vereador Pereira, para que Deus possa mudar a história. Conceda a palavra, a parte, a vereador, meu amigo Vespa.
Obrigado, caro colega, vereador Vimal Silvestre. Quero confirmar as palavras de Vossa Excelência, lembrando aí a nossa população, Anapolina, que é uma população cristã. Então, confirmando, nós sabemos que essa semana não é semana de pescaria, não é semana de ir para a beira de córrego, mas é semana da gente dedicar a oração, de dedicar ao nosso Deus. E tem um ditado por aí que igreja, religião não salva ninguém, mas é dentro da igreja que a gente encontra a salvação. Com então certeza. Aqueles que de repente estão aí meio perdidos, está na hora aí de procurar a igreja esse final de semana e participar aí dessa passagem da morte para a ressurreição, que vale para todos nós, que o nosso Deus deu aí o exemplo, morreu na cruz para nos salvar, cada um de nós. Então que possamos ter aí essa semana de reflexão e que na próxima segunda-feira possamos estar com o coração diferenciado, com a alma limpa, para servir a Deus nessa caminhada, nesse Brasil aí que está com tanta dificuldade. Mas como Vossa Excelência disse, com Deus na frente, o nosso Criador, logicamente que vamos superar todas essas dificuldades. Obrigado, é boa a palavra.
Obrigado, vereador, pela sua participação. Na verdade, vereador Vespa, nós sabemos disso. Não é novidade o que eu vou dizer aqui. Mas o povo brasileiro é um povo corajoso, um povo determinado. Mas eu quero chamar esta coragem, esse povo guerreiro, no sentido não de praticar badernagem, não de xingatório, não de difamar ninguém, aquele ou aquela. Não, eu quero conclamar ao nosso povo que use este tempo, Jacques, para buscar a Deus. Porque Deus pode todas as coisas. A ação de Deus é maior, com certeza muito maior, do que toda a crise que está instalada sobre o nosso país. Boa Páscoa a todos, que Deus abençoe a família, que Deus abençoe a cidade de Anápolis, que Deus abençoe a nossa nação. Devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Vilmar Silvestre. Conceda a fala ainda no grande expediente, por 10 minutos, ao vereador Pastor Ederson Lopes.
Bom dia a todos. Cumprimentar o presidente em exercício, vereador Jackson Charles. Cumprimentar os nobres pares, a população que nos acompanha e a imprensa que cobre essa sessão da Câmara Municipal. Senhor presidente, um dos assuntos que me traz no grande expediente do dia de hoje é cobrar e uma reivindicação que tem se tornado até desesperadora da região ali do Parque Brasília. Parque Brasília e toda a região. A população daquela região tem clamado por segurança. Os ladrões chegam ali no Parque Brasília agora e eles não roubam, não. Eles fazem a mudança de todos os móveis da casa das pessoas devido à falta de segurança. E não é um caso só, não. São vários casos onde marginais, eles encostam ali caminhonetes, caminhões e fazem a mudança da residência daquela pessoa devido à falta de segurança. Várias e várias casas ali têm câmeras de segurança. E as câmeras de segurança filmam e filmaram essas ocorrências. E é passado isso para a justiça, para a polícia, para que façam a investigação. Mas o que eles querem é que haja um maior policiamento naquela região do Recanto do Sol. Aquilo ali é uma região estratégica para os bandidos, vereador Pereira. Porque é uma região que está entre duas BRs. A região ali do Parque Brasília, assim como a do bairro de Lourdes, aquela região ali, ela está entre duas BRs. Então a BR que vai ali para o Pará é a BR que vai ali para Brasília, e essa região está compreendida. Então é algo que é facilitador para os bandidos. E se a polícia não der uma atenção especial àquela região, aquela população ela vai ficar completamente desguarnecida com relação aos seus bens, com relação à sua casa, com relação à sua vida. Então eu quero aqui transmitir, eu sei que há uma sensação de insegurança em toda a cidade de Anápolis, eu sei que há uma reivindicação dessa casa por maior contingente policial, efetivo policial no município de Anápolis, eu sei que há aí
Operação Tolerância Zero, que o comandante, inclusive, disse que não é uma operação, é um novo estilo de vida da polícia militar e da polícia no estado de Goiás, em especial em Anápolis. Sei que há algumas estratégias e promessas aí de concursos públicos para aumentar o efetivo, mas é preciso que se dê uma atenção especial à segurança, ao efetivo, ao policiamento, à ronda policial ali na região do Recanto do Sol, São Jerônimo, Ayrton Senna, a toda aquela região. Então eu quero aqui transmitir esse clamor daquela população e cobrar do comandante, cobrar da Polícia Militar, para que essa reivindicação ela seja atendida. Eu já organizei reuniões ali com o comando da Polícia Militar e os moradores do Recanto do Sol no segundo semestre de 2015. Pouca coisa mudou. E nós queremos que realmente mude muita coisa, que realmente aconteça algo de efetivo, aconteça algo claro, algo evidente, que traga uma sensação de segurança àquela população. Então esse é o assunto que eu quero trazer aqui nesse grande expediente. Eu quero pedir, quero cobrar para que a Polícia Militar ela possa aumentar o seu efetivo. Há uma reclamação muito grande, vereadora Geli, de que existe um carro da Polícia Militar que fica estacionado ali naquele posto, no início do Parque Brasília, logo após o elevado Ayrton Senna. E que aquele carro fica lá o dia todo. E a população tem reclamado, isso para elas não adianta. Elas querem o carro girando, o carro andando, o carro movimentando, e que não seja só um, mas que tenham mais, e que aumente esse efetivo lá. Então, essa reclamação eu trago novamente, faço essa cobrança e esperamos verdadeiramente que algo seja feito. Conceda uma parte à nobre vereadora.
Vereador, ali naquela região leste, nós também já fizemos uma reunião juntamente com o vereador Sargento Alberto, que é um dos grandes defensores da segurança pública nessa casa. Nós fizemos ali, levamos todo o comando da Polícia Militar. Foi criado um novo batalhão aqui nessa cidade, mas criar simplesmente um batalhão sem aumentar o efetivo, de nada adianta. O secretário esteve aqui na nossa cidade esses dias, falou do aumento das viaturas, mas até agora não chegou. Nós pedimos, já encaminhamos requerimentos no sentido da patrulha escolar, para que ela possa fazer uma vigilância mais ostensiva ao redor das escolas. Ontem uma mãe me ligou falando a respeito de brigas frequentes próxima à escola ali, Genoveva Rezende Carneiro, ela pedindo até pelo amor de Deus, no sentido de tirar as crianças, que ela ia tirar o filho dali, por causa de brigas ali próxima à escola, não é na escola, mas é próxima à escola, e precisa das patrulhas escolares, e precisa, como Vossa Senhoria mesmo diz, de uma patrulha mais ostensiva nesses bairros. Então, e para isso precisa de um maior efetivo. Então, parabéns por trazer isso em discussão.
Muito bem lembrado, vereadora professora Geli. Essa audiência que Vossa Senhoria realizou, Sargento Pereira, Sargento Alberto esteve presente, e muitos moradores do Parque Brasil estiveram lá também. Eles me falaram dessa audiência. Inclusive, foi uma solicitação que exista um batalhão em uma área próxima ali da região leste. É uma reivindicação, parece que estavam atrás de uma área, e é preciso que isso saia do papel e que seja efetivado, e que vai trazer essa sensação de segurança ali para a região. Então, essa casa de leis, vereadora professora Geli, vereador Sargento Alberto, vereador Ederson e todos os 23 vereadores, nós estamos imbuídos na busca por essa segurança. Senhor presidente, para encerrar aqui o meu tempo no grande expediente, eu quero desejar também a todos uma feliz Páscoa. O vereador Vespa foi muito feliz aqui quando ele falou com relação à passagem. A Páscoa, ela é uma festa originalmente judaica, hebraica. E o significado de Páscoa, Pesach, é passagem. E é isso mesmo, vereador Vespa. É uma passagem, né, para uma nova vida, é uma passagem das trevas para a luz, é uma passagem para um novo tempo, para uma vida. E não original, vereador Sargento Pereira. A Páscoa, ela foi estabelecida quando, da décima praga estabelecida sobre o Egito, quando Deus orientou ao povo hebreu que sacrificasse um cordeiro e aspergisse o sangue daquele cordeiro nos umbrais das portas. E quando o anjo da morte viesse para matar todo o primogênito das famílias dos egípcios, o local onde eles vissem o sangue aspergido, o anjo da morte ia pular aquela casa e ia preservar a vida do primogênito daquela casa e daquela família. E quando Jesus veio, ele veio para cumprir essa Páscoa original lá do Hebreus, do livro de Hebreus. Tanto é que Jesus fala, eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir a lei. E quando João Batista olha para Jesus, ele vê em Jesus o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. João Batista olha para Jesus e fala para os seus discípulos, eis aí o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. E Jesus, não coincidentemente, ele é sacrificado nesse período e ele ressuscita no domingo de Páscoa, porque ele veio para morrer por nós, morrer no nosso lugar, para que nós não viéssemos a morrer. Assim como aquele cordeiro no Antigo Testamento, ele foi sacrificado para que o primogênito não morresse das famílias daquelas famílias hebreias, Jesus também ele veio morrer no nosso lugar, para que nós não viéssemos a morrer, uma morte eterna, uma morte separada de Deus eternamente. E em Jesus Cristo nós temos uma vida eterna, como bem disse aqui o vereador Vespa. Então Páscoa é isso. Páscoa não é ovo de Páscoa, Páscoa não é coelhinho da Páscoa, Páscoa é uma nova vida em Cristo Jesus. O livro de Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 diz, aqueles que estão em Cristo são uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Então que nesse período da Páscoa, que nesse período que tem aí a sexta-feira da Paixão e que antecede o domingo de Páscoa, que cada um aqui da cidade de Anápolis, dessa Câmara Municipal, que estão nos ouvindo, nos assistindo, possam refletir sobre isso. Uma nova vida, o Senhor Jesus, como o Cordeiro vivo, que morreu no nosso lugar, lá na cruz do Calvário, ele nos dá uma oportunidade de começar um novo tempo, de começar uma nova vida, de ter essa passagem, que é o significado da Páscoa, e que cada um aqui possa aceitar essa oportunidade. É uma oportunidade que nós temos, porque muitas pessoas talvez agora tiveram uma vida e escreveram uma história em que elas talvez até se envergonhem. Uma história, talvez, de derrota, uma história de tristeza, uma história de perdas. Mas com Jesus Cristo tem a oportunidade de uma nova história, tem uma oportunidade de uma nova vida. E esse verdadeiramente é o sentido da Páscoa. E é essa feliz Páscoa que eu quero desejar a cada um da nossa cidade, a cada cidadão anapolino, que verdadeiramente possam aceitar, receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, para que tenham essa nova vida em Cristo Jesus. Porque o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância, conforme diz o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. É isso que tinha a dizer, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Muito bem, vereador pastor Ederson Lopes. Também no uso da palavra no grande expediente, vereador Jackson Charles.
Meto a mesa na pessoa do presidente Lisias de Borges, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do canal 5, canal Anápolis da NET, aos internautas que nos acompanham através da TV Câmara, via web e nosso site, com a assessoria técnica da nossa diretoria de comunicações e apoio da Jangada Produções, senhores e senhoras presentes no nosso mini auditório. Eu faço uso da tribuna, senhor presidente, para tratar de três pequenos assuntos. Um deles é fazer coro ao discurso aqui proferido pelo meu colega, vereador Ederson Lopes, no que diz respeito à segurança, no que diz respeito ao policiamento, no que diz respeito à atuação precária da Polícia Militar, não em Anápolis, mas no estado de Goiás como um todo, em função, é claro, da não valorização da importância que é oferecer segurança à população goiana e à população anapolina. Ontem, vereador Ederson, ali na grande Vila Formosa, onde meu coração está enterrado, supermercado Bom Preço, quatro assaltantes entraram para assaltar um supermercado. Quatro. Para o senhor ver o tamanho da insegurança que está a nossa cidade. Estão andando agora de carrada, é de quatro, é de seis, é de Kombi.
porque eles sabem que não serão interpelados. Eles têm certeza que a possibilidade da presença da polícia militar é quase que zero. Quase que zero. Os comerciantes, os empresários. Eu tenho um amigo meu que abriu um pequeno comércio na Avenida Sebastião Pedro Junqueira, vereador Ederson, em frente ao colégio Dr. Gesserico, que ele foi obrigado a fechar com 6 meses de atuação. Porque a esposa dele, que ficava no comércio, foi assaltada 4 vezes em 6 meses. Isso é fruto e falta de investimento e preocupação com a segurança. Já passou da hora. Eu diria que não passou, não. Está passando da hora. E a hora é agora, porque a eleição municipal está aí. Dos candidatos a prefeito municipal, e eu incluo o candidato do meu partido, para apresentar uma proposta de implantação da Guarda Municipal em Anápolis. Prefeitura tem feito o seu esforço, tem feito o seu esforço. Mas tem que fazer mais. A ausência da polícia militar nas ruas está dando essa sensação de insegurança, vereador Ederson. Olha, há um tempo atrás, eu ainda presidente da Associação de Moradores da Vila Formosa, eu com recursos da população, construímos lá um posto policial. Posto policial é o sonho e a sensação de segurança de todos os bairros de Anápolis. De repente, todos esses postos foram fechados, destruídos. Nós temos um, inclusive, que está abandonado lá na entrada do industrial, até hoje, se, usando lá de reservatório de mosquito, que é só isso que ele serve. Onde nós poderíamos implantar a Guarda Municipal e manter a presença dos policiais fazendo ronda nos bairros. O povo quer isso. O povo quer a presença. Nós sabemos que é impossível a PM estar presente em todos os locais que há roubos ou assaltos. Mas se nós tivermos lá uma ronda presente, com certeza o malandro ele vai pensar 2 vezes antes de atuar. A sensação de impunidade é tamanha. Eu já tenho vergonha de entrar no supermercado Bom Preço, que os proprietários são amigos meus, e eu chegar e falar assim: vereador, não estou aguentando, acabaram de assaltar de novo. Ontem me assaltaram, hoje me assaltaram, amanhã vão me assaltar, aonde que eu vou parar? Isso, além de sem contar o risco de vida que os seus clientes, que os seus funcionários correm cotidianamente. Nós precisamos fazer algo. Nós sabemos que o papel constitucional que fala na Constituição, que a segurança é um papel, sim, do Estado. Mas eu entendo o Estado, o município também é um Estado. Todo Estado de direito é um Estado. Então nós temos que agir, presidente, com veemência, com determinação, fazer algo realmente. O banco de horas é bom? É bom. Mas não está resolvendo o banco de horas. Porque está pagando o banco de horas para o soldado aqui e ele está fazendo segurança lá em Aparecida. Está pagando o banco de horas aqui e ele está indo fazer segurança lá em Goiânia, num tal de uma arrastão, não sei das quantas, que eu não resolvo porcaria nenhuma. Mas eu quero aqui fazer uma ressalva sobre o arrastão. Esse funciona. Esse arrastão funciona. É o arrastão para prender carro na rua, para cobrar IPVA. Esse funciona. Eu fui parado numa blitz essa semana, presidente. Quero fazer um relato aqui. Eu fui parado numa blitz essa semana. Ou parecia que eles queriam fazer mesmo, para ver se eu estava errado, e caíram do cavalo. Porque graças a Deus nós andamos corretinho. 8 policiais, fazendo uma blitz ali na Avenida Sebastião Pedro Junqueira, em um local impróprio, que quando eu indaguei ele, depois que olhou minha documentação, viu que estava certo, eu falei: quem é o responsável pela operação? Para indagar o local que eles estavam fazendo, correndo risco de acidentes. Aí eles são eficientes. Eu quero dizer aqui, vereador Sargento Pereira, que eu sou um defensor do policial militar. Eu tenho um irmão que é coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que, por coincidência, também é vereador. E eu conheço a luta e o que os policiais sofrem na rua. Mas tem policial aí que tem que criar vergonha na cara. E querer afrontar um vereador na rua. Achando ruim porque ele disse que o local não era impróprio. Com educação, é claro. Aí ofende. Aí ofende. Até ameaça de dizer que eu estava faltando com a educação e estava desacatando ele, que nós iríamos ser conduzidos para a Polícia Civil. Lei. Experimenta. Experimenta. Falta de respeito. E tem muito policial aí que precisa ter respeito com a sociedade.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador.
Eu gostaria de colaborar com a sua fala. E esses soldados policiais são de Goiânia e vêm acompanhados de um fisco do Estado. Então eles estão faltando com respeito com a cidade de Anápolis. Nós precisamos ser respeitados, porque na hora de vir buscar os votos, todo mundo vem bonzinho aqui. Acabou, deputado estadual, nenhum está preocupado com isso. Por que que o nosso representante, deputado estadual, não está pleiteando lá junto ao governador que venha mais policiais para Anápolis? E uma senhora agora, recente, eu vendo a reportagem, ela tem um pequeno comércio, ela já deixa trocar R$30, porque ela sabe que o ladrão vai chegar à noite e ele leva os R$30 todos os dias. Essa é a segurança do nosso Brasil.
Obrigado, vereador Weber. Então, presidente, eu quero aqui deixar a minha indignação, dizer, vereador Weber, que eu até sou a favor da Blitz. Agora, se você tem 8 policiais para fazer uma Blitz, você não tem 8 para fazer uma ronda num bairro? Onde é que está a prioridade aí? É a segurança ou é a arrecadação? É a prioridade que eu quero questionar. Tem que fazer a Blitz, tem... não precisa mais que 2 policiais fazer uma Blitz, não. Para que mais que 2? Então quer muito, põe 3, mais 8. E os bairros precisando de policial? No mínimo, é falta de competência e de má gestão daquele que está no comando. No mínimo. Então precisa melhorar muita coisa para ficar ruim. Precisa melhorar muita coisa para ficar ruim no meu entendimento, na minha ótica. Finalizando, senhor presidente, meu tempo está acabando, mas o senhor vai ter uma complacência de mais um minuto aí. Eu quero fazer 2 convites aqui. Quero convidar todos os vereadores, convidar a população anapolina que tiver interesse, para no dia 1º de abril, embora seja o dia da mentira. O PSB está mostrando que até no dia da mentira ele é verdadeiro. Dia da mentira, dia 1º de abril, o PSB estará realizando um encontro regional aqui em Anápolis, que acontecerá lá no auditório da Associação Comercial de Anápolis, dia 1º, a partir das 19 horas. E eu estou convidando todos os vereadores para estarem lá conosco, para que de uma forma democrática, lá naquele momento, será feita uma palestra, orientando, inclusive, as novas regras para as eleições. E nós teremos o maior prazer de receber todos os vereadores, todos os líderes partidários, lá nessa reunião, que acontecerá dia 1º de abril, no auditório da ACIA. Também convidar a população anapolina, mas de forma muito especial a população da Grande Vila Formosa, para que hoje, a partir das 19 horas, nós, vereadores, quero estender mais uma vez aos vereadores também para estarem presentes, até porque nós estaremos realizando lá uma sessão solene para homenagear, através de uma lei aprovada nessa Casa de Leis de minha autoria, o aluno destaque do ano. Será uma homenagem bonita, onde nós estaremos recebendo lá o aluno destaque do ano daquela escola e também homenageando ex-professores, ex-alunos que se tornaram pessoas importantes na nossa cidade, para poder motivar, incentivar o aluno a valorizar o estudo. Então, nós apresentamos essa lei, todos nós aprovamos, e hoje nós estaremos realizando essa sessão solene lá, onde eu quero contar não só com a população anapolina como um todo, mas de especial aos moradores da Vila Formosa e região e todos os vereadores para prestigiar esse momento especial, que é incentivar a educação, que eu acredito que tudo isso que está acontecendo no nosso país, tudo, essa roubalheira, essa questão de segurança, tudo isso que está acontecendo de negativo, é fruto de mau investimento na educação. Se nós investirmos na educação como realmente deveríamos, com certeza a nossa situação seria outra. Devolvo a palavra.
Muito bem, vereador. Só contribuindo, de fato, todo investimento que for possível fazer, quer seja investimento financeiro ou de qualquer outra espécie, inclusive motivação na educação, é importante para a nossa sociedade. Parabéns, farei o esforço para estar lá com o senhor. Também no grande expediente, vereador Jean Carlos. Por gentileza, vereador.
Bom dia, presidente Lisier. Cumprimento Vossa Excelência, em nome de Vossa Excelência e dos demais pares. Cumprimento aqui a imprensa que nos cobre, a todos que estão na galeria, em nome do nosso amigo aí, Vilmar Martins Ribeiro, os assinantes do Canal 5 e aqueles que nos ouvem aí pela transmissão da Rádio Manchester. Nós, há alguns dias, estamos aí com um projeto em pauta que trata do IPTU verde. Eu gostaria de fazer algumas considerações. Nós sabemos que a nossa lei orgânica, ainda arcaica, ela restringe a iniciativa de projetos de lei de natureza tributária por conta da previsão no artigo 54, inciso 4, de que as matérias de natureza administrativa, tributária, financeira e orçamentária competem exclusivamente ao prefeito. Pois bem, mas desde 2013 nós ingressamos com um projeto, vereador Paulo de Lima, líder do governo, do prefeito nessa casa, para suprimir essa expressão, pois que o Supremo Tribunal Federal já determinou que os vereadores, os deputados, podem legislar por iniciativa própria em matéria tributária. Por que eu estou dizendo isso? Que nós conversamos com a mesa e vamos certamente colocar em pauta, na próxima semana, do retorno às sessões, a votação para alterarmos a lei orgânica e viabilizar a aprovação do projeto IPTU Verde. Nós estamos a cada dia que passa, ontem nós tivemos exemplo disso, com mais inundações na cidade, a cidade já está sendo alvo de informações na mídia nacional por alagamentos, como lá na passagem do Primavera. E a cada ano que passa, vereador Paulo de Lima, nós temos mais dificuldade na questão de drenagem urbana, na questão de danificação de encostas, como foi ali no caso do bairro São Carlos. Nós estamos acompanhando e cobrando a instalação da Defesa Civil, mas nós temos que tomar uma política, vereador Jackson, de incentivo e controle ambiental. E eu só creio numa forma de envolver todo envolvimento de toda a população. E essa forma é um incentivo fiscal. E essa lei que nós disciplinamos aqui e apresentamos, que trata do IPTU verde, ela nada mais é que criar alguns descontos, vereador Ali Rosa, Vossa Excelência, que trabalha muito nessa questão ambiental, para que o contribuinte possa se sentir motivado a aderir a um padrão de construção sustentável. Nós temos aqui várias situações. Por exemplo, quando um determinado proprietário fizer a captação e reutilização de águas pluviais, nós vamos ter um desconto de 10% no IPTU. Se ele adotar um sistema de aquecimento hidráulico solar, 15%. Se ele construir calçadas ecológicas, mais 10%. Se ele implantar arborização no calçamento, 5% de desconto. Se ele criar permeabilidade de solo com cobertura vegetal dentro da sua propriedade, mais 10%. E isso cumulativo. Portanto, assim, é uma forma de garantir, de incentivar aos moradores da cidade de Anápolis que puderem aderir a esse padrão de edificação sustentável, um benefício fiscal. Porque ninguém vai gastar, e às vezes até fazer uma adequação, se não tiver um benefício. E esse benefício seria por um prazo de duração de 5 anos, vereador Pedro Mariano. Então nós vamos trazer uma política ambiental favorável para que todos os contribuintes de Aná possam sentir motivado a adotar essas medidas.
Uma parte nova, líder do PTB nessa casa.
Pois não,
casa.
Vereador.
Eu estava vendo esse projeto de Vossa Excelência, é um projeto muito bom. Por quê? Aí você vai me falar, área verde, né? Incentivo, né? Educando mais ainda também, é um projeto educativo. Anos atrás, vocês sabem que sempre tem uns que tá dentro, sabe que não atacava a cidade como eles atacam hoje. É porque o desmatamento vem em torno. Isso eu vi um programa na TV, e é verdade, viu, Eli Rosa? Que antigamente tínhamos, mas não atacava a cidade. E hoje você pode ver isso, né? Esse desmatamento, essas coisas. E esse projeto que o senhor está em conta é a pessoa conservar e manter, igual muitos aí, terrenos sujos, né? E esse projeto que o senhor vem disciplinar e dando incentivo de quem mantém, né, limpa e mantém a área verde, não é isso,
presidente?
Então, o projeto do senhor refere também aí até a própria mosquito da dengue, senhor, meu líder.
Obrigado,
Pedro. Boa palavra aí.
Obrigado pela participação. Eu quero reafirmar, Pedro, que é mais do que limpeza de terrenos. São novos modelos de edificação. Nós temos mais ou menos uns 6 condomínios a serem edificados em Anápolis. Vários projetos de loteamento para aprovação. Nós estamos com um plano diretor aqui que pretende ampliar o perímetro urbano em cerca de 29% a 30%, né, vereador Jacques? E que, naturalmente, vai dar condições de ampliação, de mais urbanização e pavimentação do solo. Naturalmente, nós vamos ter muito menos áreas de permeabilidade. Naturalmente, por questão lógica, nós vamos ter um volume maior de água para ser captado pelas galerias. Então, vereador Jacques, no primeiro momento, a administração municipal pode até pensar assim: e nós vamos ter renúncia de receita se aprovarmos esse projeto aqui. Não é verdade. A contrapartida vai ser, vereador Ali Rosa, que é um possível pré-candidato a prefeito aí, muito maior que o possível redução de arrecadação de IPTU. Por quê? Nós vamos deixar de gastar com manutenção e consertos permanentes de galerias, de asfalto que se é levado, arrastado pelas enxurradas, de outros prejuízos maiores, como, por exemplo, em áreas de risco, de outros investimentos, de limpeza constante de boca de lobo, que nós vamos, com certeza, eliminarmos de despesa para o município e, em contrapartida, nós vamos estar contribuindo para um desenvolvimento sustentável da cidade. Vejamos que essa iniciativa, vereadora Geli, não é inédita. Isso aqui, eu, inclusive, conversando com um amigo, morador da cidade de São Paulo, ele me perguntava, ele vendo a questão do projeto Calçadas Verdes, ele me perguntava, eu falei, não temos lá, mas eu pretendo apresentar. E fui pesquisar em várias cidades, ó, São Paulo, São Bernardo do Campo, São Carlos, Porto Alegre, Ribeirão Pires, Petrópolis, Americana, Niterói, Uberlândia, Manaus, Curitiba, Recife, uma série, inclusive em Goiânia, não de forma tão ampla, vereador Pereira, mas em Goiânia também tem. E quero ressaltar, Pereira, que esse projeto atualmente realmente recebeu parecer contrário, porque nossa lei orgânica, ainda arcaica e atrasada, ela restringe esse trabalho do vereador. Então, assim que o projeto da Loma, que altera o artigo 54, na próxima sessão, no retorno nosso, estivermos aqui, vamos aprovar, vamos dar essa contribuição para a população, para que nós possamos aprovar o IPTU verde, que não é meu, vai ser dessa casa, para quem sabe os próximos prefeitos, seja o prefeito João Gomes, os sucessores, ampliarem, implementarem na prática essa política. Pois não, vereador Ali?
Obrigado, o colega Jean Carlos. Eu entendo o objetivo do projeto, o alcance desse projeto é indiscutível, a clareza para nós é inequívoca que o projeto é extremamente interessante. Agora, como o senhor muito bem colocou, e também como operador do direito, ele traz essa questão da legalidade. Eu também já tive projetos com esse mesmo semelhança, porém também foi barrado pela essa questão da questão de legalidade. Penso eu que esses municípios que têm essas leis aprovadas provavelmente foram projetos que vieram do prefeito para casa. Não seria possível, não seria interessante então o senhor convencer o prefeito e o prefeito então mandasse esse projeto para essa casa e a gente votasse favoravelmente?
Obrigado, Eli. Obrigado. Verdadeiramente, alguns realmente partiram do executivo. Alguns não, foi iniciativa de vereadores, aprovado pela casa, pelas câmaras municipais. Por quê? Porque as leis orgânicas da grande maioria dos municípios brasileiros, vereador Eli Rosa, elas já não têm mais essa restrição. A nossa capital, Goiânia, ela já não proíbe o vereador de criar uma lei, de iniciar um projeto de lei de natureza tributária. Por quê? Porque esse resquício de limitação, ele foi ultrapassado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós temos parecer do procurador dessa casa, Dr. Carlos Alberto Lima, que corrobora esse entendimento, que confirma esse entendimento. Portanto, não é mais restrito ao Poder Executivo iniciar matéria de natureza tributária, decisão do Supremo Tribunal Federal,
Não é mais uma jurisprudência, é pacificado. É uma súmula. O nosso procurador Carlos Alberto deu um parecer nesse projeto. Então nós temos todo aparato jurídico aí para voltarmos tranquilamente e podemos, em seguida, rever esse parecer e, naturalmente, darmos essa contribuição para a cidade de Anápolis. De repente, não vai surtir efeito daqui a 1, 2, 3 anos, mas a médio e longo prazo nós teremos uma cidade com áreas permeáveis, com edificações sustentáveis e com uma contribuição para o meio ambiente e um desenvolvimento sustentável. Nós estamos falando isso porque nós já vivemos um problema de clima, de inundações, de enxurradas, de alagamentos, e deslizamentos, erosões, decorrentes do crescimento urbano desorganizado. E agora é uma oportunidade nossa marcarmos essa legislatura, Pereira, com essa contribuição, não minha, dessa casa, para que os próximos prefeitos, vereador Li Rosa, vereador Frei, vereador, o prefeito João, quem quer que esteja na administração municipal, de repente até outro nome que nós não mencionamos aqui, possa implantar na prática e incentivar os contribuintes e os proprietários de Anápolis a adotar essas medidas para que nós tenhamos uma cidade ainda melhor. Devolvo a palavra.
Finalizando o uso do grande expediente, o uso da palavra no grande expediente, solicito a presença na tribuna do vereador Sargento Pereira Júnior.
Imprensa presente, telespectadores, canal 5, ouvindo a Rádio Manchester, em nome do nosso companheiro Baeta, saudar todas as pessoas aí no plenário nessa manhã. Senhor presidente, eu quero reforçar o pedido do nobre vereador Glei Martins a respeito da galeria de águas pluviais. Realmente aquela região ali da, como se diz, Antônio Fernandes, precisa muito de uma galeria de água pluvial. Já pensando nessa dificuldade, já fiz gestão junto ao Leonardo, secretário de obras, a respeito da galeria de água fluvial da Avenida Fernando Costa e da João Pinheiro. Todos nós sabemos, passa um rio toda vez que chove na galeria, lá na Avenida Fernando Costa, na João Pinheiro e nas ruas paralelas a Fernando Costa, que essa água todinha vai descarregar lá no futuro Parque da Riboleira. Então nós temos fazendo gestão para que possa começar essa obra o quanto antes, porque se fizer a obra e essa galeria não estiver pronta, na primeira chuva vai estar levando toda o lago, o parque lá da Riboleira. Então a gente pede para que possa ser feito. Ele nos falou que assim que acabar a chuva vai estar colocando a equipe lá para que possa fazer a galeria de água pluvial e também vai estar fazendo a blindagem da água no parque da Riboleira. Então isso é muito importante. E falando em Secretaria de Obras, antes de eu chegar aqui nessa tribuna para falar a respeito daquela secretaria na qual o Leonardo é um secretário atuante que faz um trabalho bom na cidade, fiz a cobrança de alguns questionamentos que há uns dias atrás, mais ou menos 3 meses atrás, e um ano passado também tinha cobrado dele bastante, que é a respeito da quantidade de frente de tapa-buraco na nossa cidade. Vou dar um exemplo, agora nós estávamos há mais ou menos 2 semanas, depois de muita cobrança, o pessoal da equipe de tapa-buraco, em nome do Afiune e do Joaquim, fez um excelente trabalho na região do Aldeia do Sonho. E o nosso combinado era que pudesse ser feito toda a região do Aldeia do Sonho, descer por Ana Carolina e depois seguir o fluxo do trabalho de acordo com o cronograma daquela secretaria. Infelizmente, ficou pendente umas 5 ruas no Aldeia dos Sonhos e no caminho do Aldeia dos Sonhos até o início da Jaiara tiveram alguns buracos que não foram tapados. Então isso fica ruim, porque depois vai ter que pedir de novo essa equipe para sair do lugar X para ir até o local de origem para terminar o tapa-buraco. Nessas nossas visitas, nessas nossas acompanhamento de obras, eu observei uma coisa muito importante e já relatei para o Leonardo, e ele nos falou que vai estar correndo atrás para estar resolvendo, a quantidade de tempo que demora para essa massa asfáltica chegar no local de origem. Muitas vezes, o pessoal que está pronto para fazer o tapa-buraco, a frente do tapa-buraco, eles estão na obra, vereador Eber Mamed, às 7 horas da manhã, 7h30, no máximo 7h40. E muitas das vezes essa massa asfáltica chega para que esses trabalhadores comecem a trabalhar por volta de 9, até mesmo, já vi às vezes chegar, 10 horas da manhã. Então esses trabalhadores estão ganhando 3 horas, estão ganhando durante 3 horas sem executar o trabalho. Então o serviço que daria para executar, exemplo, o dobro, está trabalhando a metade do tempo, devido ao tempo. Então eu já passei essa preocupação nossa para o Leonardo, ele falou que vai estar fazendo um estudo para que possa resolver esse problema o quanto antes. Questionei com ele também em relação às frentes de trabalho. Hoje nós temos apenas 6 frentes de trabalho para fazer o trabalho da cidade inteira. É humanamente possível. Só um minutinho, nobre vereador. É humanamente possível fazer isso. Ele nos afirmou que assim que parar o período chuvoso, ele vai estar fazendo a gestão para que possa aumentar no mínimo de 10 a 12 equipes de frente de trabalho. Com isso, vai dar uma maior qualidade no serviço e com certeza vai chegar no local e vai ter condições de terminar sem muita pressão. Vou dar uma parte rapidinho para o nosso vereador, Heber Mamed.
Obrigado, vereador. Com relação à massa asfáltica, ela é quente. Então não tem como deixar o caminhão de um dia para o outro. Agora, quem está fazendo esse tapa-buraco é a Paviarte. Eles estão chegando cedo, viu? Porque no serviço que eu tenho solicitado, eles estão chegando cedo. Talvez seja porque são 8 frentes de trabalhos. E às vezes isso aí que pode estar dificultando. Porque até que eles vão lá na usina para carregar e chegar aqui, demora um pouco. Mas, de qualquer maneira, Vossa Excelência está com razão, nós temos que estarmos atentos para que a cidade fique melhor com esses buraqueiros todos que está tendo por causa da chuva. Obrigado.
Muito obrigado. Não, nossa obrigação, isso aí eu estou falando porque eu estava em duas frentes, chegou 9h30 e o pessoal já estava a posto para trabalhar 7h30, são 2 horas. O pessoal lá esperando a massa asfáltica. Já falei, ele realmente entendeu e sabe que isso é verdade, vai estar fazendo um estudo. Não importa a hora que vai sair o caminhão. Se tiver que sair 5 horas da manhã, que saia. Contanto que chegue no local de origem, junto com os trabalhadores, para que possa melhorar as condições de trabalho e ser mais da maior eficiência no trabalho de tapa-buraco na cidade. Outra situação também importante, nós tivemos uma reunião lá na região de Joanápolis. Para ser mais preciso, na região da Boa Vista da Grama, e um dos questionamentos que o pessoal nos questionou é a respeito da estrada vicinal daquela região, que vai do Paiol Velho até a Boa Vista da Grama. Então, acabei de falar com o Leonardo também, falou que vai estar mandando a equipe, já está lá essa equipe, e vai estar fazendo apenas um tapa-buraco na região da... como se fosse um tapa-buraco no negócio, que está muito perigoso. O pessoal lá tem a linha de ônibus, então realmente está muito perigoso. Então ele vai estar fazendo inicialmente esse trabalho rápido para estar atendendo a situação e questionei com ele a respeito dos galhos das fazendas. Nós temos que fazer os galhos da fazenda. Ele nos falou que vai ter esse compromisso de assim que acabar a chuva, para o mês de abril, mais ou menos, final do mês de abril, acredito que vai estar diminuindo essa chuva, ele vai estar mandando a equipe lá para fazer os galhos, e se tiver que refazer alguma coisa desse trabalho que eles estão fazendo agora, estará sendo feito. Ele nos questionou em relação ao cascalho, já consegui 2 locais lá daquela região para que possa tirar os cascalhos da fazenda e fazer os galhos das fazendas e sinais daquela região que, na qual nós tivemos a reunião lá na semana passada, e ele nos questionou que a última vez que teve que patrulhou os galhos daquela região, tem mais ou menos 7 anos. Então, precisa realmente fazer esse trabalho. Questionei com ele também a respeito das estradas do nosso município, das ruas do nosso município, que não tem asfalto. Até hoje eu moro na região ali do Freustáquio, tem a Rua da Liberdade, tem o anexo Freustáquio e mais algumas ruas lá, que realmente está intrafegável. Questionei com ele em relação a isso aí. Ele falou que a grande dificuldade hoje é a chuva e outra dificuldade também é o cascalho. Já tem um tempo que a gente está fazendo a gestão desse cascalho, estava tendo um impedimento jurídico aí, mas segundo ele já está tudo certo, vai estar sendo licitado. Falei para que ele possa acelerar esse processo, para que a gente possa realmente, assim que acabar as chuvas, fazer a região do Freustáquio e também todas as ruas sem asfalto na nossa cidade. Nós temos inúmeros lá na região da Grande Jaiara, lá no Polo Centro, lá no Jardim Provisão, muitos locais da cidade que não tem asfalto e que precisa ser resolvido o mais rápido possível essa situação dessas ruas. Uma das grandes, uma também solução que ele teve também, que ele está correndo atrás, que ele vai tá fazendo a cobrança, é que essas estradas vicinais serão feitas através de licitação. Com isso, vão ficar 3 máquinas para servir só dentro da cidade. Eu acredito que ainda é pouco, mas hoje nós temos 3 máquinas, vereador Eli Rosa, para cuidar de todas as ruas da nossa cidade, Rua Sem Chão, campo de futebol, tudo que você precisar de uma patrola, nós temos 3 patrolas para fazer isso aí, e toda a estrada vicinal do nosso município. Isso aí é humanamente impossível
fazer um trabalho
de eficiência com essa quantidade de máquinas. Então, a solução que ele tem é realmente estar pegando e licitando toda a estrada vicinal do nosso município, uma vez que nós temos inúmeros KMs de estrada vicinal do nosso município, que a solução será através dessa licitação, que espero que agora realmente saia do papel e que realmente aconteça. Vereadora Mira, infelizmente falta 40 segundos,
mas dá tempo. Tudo bem. Pela ordem, presidente.
Então, aí são algumas questões que eu acredito que vai ser atendido através do Leonardo, que sempre tem boa vontade de estar nos atendendo. E a nossa função, nobres vereadores, é realmente apontar o que está ruim na nossa cidade. E a gente faz isso com maior tranquilidade. Quero que os secretários entendam isso aí, porque se a gente ficar aqui na tribuna só para ficar elogiando, só para ficar falando o que está certo, realmente a gente perde a nossa função. Nossa função realmente é parabenizar o que está ficando bom e também apontar os erros para que a gente possa melhorar e dar maior eficiência na gestão do nosso município. Só isso, presidente, devolvo a palavra, muito obrigado.
Senhor presidente, só de informar a presidência que eu saí do parlamento aqui um pouquinho, porque aconteceu um acidente com um amigo meu, fui socorrer. Mas estou de volta, só justificando minha ausência, só isso.
Muito bem. Para início da ordem do dia, solicito ao vereador Alfredo Landim que faça a aferição de quórum. Por gentileza, vereador Alfredo Landim.
Obrigado. Vereadora Miriam, vereador Lisier Borges, vereadora Jali, vereador pastor Anderson, vereador Paulo de Lima, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Pedro Mariano, vereador Eli Rosa, vereador Eber Mamed, vereador Hamilton Filho, vereador Vespo, vereador Maurão, vereador Alfredo Landim, vereador Sargento Pereira. Quórum suficiente.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Com o quórum suficiente, iniciamos a ordem do dia e concederemos a palavra, conforme estamos fazendo nos últimos dias, concederemos a palavra a 2 inscritos, as 2 inscritas, professora Geli e professora Miriam. Os demais que, porventura, se invertir as coisas aqui, professora...
Seria uma honra para mim ser professora, na verdade, mas infelizmente eu não sou.
Professora, só Geli. Professora Geli e doutora Miriam. Os demais, os que porventura se inscreverem no uso da palavra serão contemplados após a leitura, discussão e votação dos requerimentos. Nós temos alguns requerimentos, dos requerimentos e dos projetos. Nós temos alguns projetos da maior importância nesse momento e que tem que ser deliberado nessa data. Portanto, professora Geli, por 3 minutos.
Obrigada, senhor presidente. Não tive oportunidade de falar enquanto usava a tribuna o vereador Alfredo Landim, mas eu não poderia deixar de falar, senhor presidente, da atuação desse vereador nessa casa, enquanto aqui esteve, nesse período em que esteve licenciado o vereador Luiz Lacerda. Sem dúvida nenhuma, Alfredo Landim enriqueceu os trabalhos dessa casa, além de um companheirismo extraordinário, uma responsabilidade, um compromisso muito grande com a cidade de Anápolis, com o cidadão Anapolino, com todos os trabalhos dessa casa, ele sempre presente, sempre que requisitado, ele estava aqui e sempre muito comprometido com a causa do povo anapolino. Então, ele desenvolveu de forma extraordinária e sabemos que essa é a premissa da vida do Alfredo Landim, que não posso dizer como pastor Ederson, que eu conhecia só de ouvir falar, porque Alfredo Landim foi meu parceiro de longas datas, quando ainda era diretora na escola Cora Coralina, e ele já militava aí como presidente da Associação de Moradores, e era meu parceiro ali na escola, quando chegou aqui na cidade de Anápolis, já auxiliando ali nas causas sociais do bairro. Então, sem dúvida nenhuma, fica aqui os nossos cumprimentos, o nosso orgulho de ter um vereador desse quilate no Partido dos Trabalhadores e dizer que o senhor honra muito esse partido, o senhor honrou essa casa e a sua passagem por aqui vai deixar, sem dúvida nenhuma, história. E nós sabemos que essa história vai perpetuar por mais 4 anos e nós esperamos que o senhor volte por muitos outros anos aqui, tá, Alfredo Landim? Fica aqui os nossos cumprimentos e as nossas saudações ao senhor. Muito obrigada, senhor presidente.
Se você fala mais alguns minutos, o vereador Alfredo ia chorar ali. Tá bastante emocionado e grato pelas suas palavras, com certeza.
Ô, presidente, dá uma parte aí.
Peça a parte na palavra da vereadora Miriam. Por gentileza, vereadora.
Deu certo. Eu só gostaria também de agradecer ao vereador Alfredo Landim por essa convivência. Em muitos momentos nós temos divergências de pontos políticos. Eu sou vereadora do PSDB, vereador Alfredo Landim do PT, mas é pontos políticos. Mas a convivência do vereador Alfredo Landim como pessoa, como ser humano, muito dignificou esta casa. E como ele bem lembrou, somos companheiros antigos, desde a primeira eleição, né, vereador, quando Vossa Excelência pertencia ao PHS e eu ao PSDB, que fizemos coligação. Quantos anos juntos? Então, Vossa Excelência dignifica a comunidade que representa e, com certeza, se procurar ter sucesso nessa nova empreitada, nessa nova eleição, com certeza o senhor irá conseguir o seu sucesso, porque o senhor muito bem representou a nossa população aqui nessa Casa de Leis. Senhor presidente, eu estou ouvindo o vereador Sargento Pereira falar. Bom, ainda bem que nós não somos loucos. Porque há quanto tempo nós estamos aqui nesta casa dizendo que o número de patrolas é insuficiente, que o número de equipes é insuficiente. Bom, nesse mandato, desse primeiro dia, todos os outros, já faz quantos anos nós estamos falando isso? E como que não se atina para isso? Como que não se torna uma prioridade para isso? Vereador, se as pessoas pegarem as minhas falas de anos, é a mesma repetição. Se Vossa Excelência me repetiu que tem 3 máquinas para a cidade de Anápolis. Brincadeira, loucura, o quê? É para fazer tudo. E não quero nem dizer que se elas trabalharem 24 horas, elas não vão dar conta. As pessoas estão com ruas esburacadas, caíram um buraco danado ontem. As pessoas estão com as ruas esburacadas, as estradas de terra, as estradas vicinais das fazendas, das chacras, está terrível. Não, concordo com Vossa Excelência, que é devido à chuva, não vou nem discordar de Vossa Excelência.
Fera.
A natureza, todo mundo sabe que tem enchente em São José, todo mundo sabe que tem a época da chuva, mas o que a gente tem que fazer chama-se prevenção. Acabou a chuva essa semana, porque depois da incêndio de São José, Vossa Excelência também sabe que acabou a chuva. Vamos correr para a rua, mas vamos correr para a rua com 10, com 15, com 20 equipes, porque a nossa cidade ela é muito grande hoje. 3 máquinas em 3 ruas diferentes na cidade, 24 horas, não vai adiantar, nós sabemos. E eu quero saber, porque todo mundo, quando é candidato a prefeito, tudo vai ser mudado. A partir do dia 1º de janeiro que essas pessoas assumem. O que vai acontecer? Qual a proposta que temos dos novos candidatos? E eu quero ver. Um dia eu hei de ver um candidato cumprir todas as promessas que faz. Viu, vereador? Obrigado.
Vereador Pedro Mariano, 1 minuto, por gentileza, vereador.
Tá. Esse 1 minuto eu quero falar a referência ao Alfredo. Alfredo é irmão de comunidade também, né? Lá da Sagrado Coração de Jesus. O Alfredo, eu conheço ele antes de ser pré-candidato. Ele já foi motorista num determinado vereador na época. E o Alfredo é uma pessoa lá da cozinha de casa também, certo? Então, não preciso nem mais falar quem é o Alfredo, né? A referência dele, né? E eu tenho um respeito muito grande com ele. E o Alfredo faz uma política muito de boa vizinhança, pastor Vimar, de respeito. E é isso que a gente tem que fazer.
E eu me dou um testemunho que uma vez alguém me chamou de babaca, como que eu tinha chegado aqui nessa cama um babaca daqui, né? E ele achou ruim e me defendeu. Então eu devo essa para ele, né? 1-0 para ele, né, em cima de mim. Mas o Alfredo veio muito para somar aqui, né? E eu espero que tenha sucesso no pleito que vai peitar a eleição em 2016, como nós todos queremos sucesso, e eu também ter sucesso para ele estar aqui, que é um bom vereador, um bom representante do povo, como nós outros 22 vereadores que estão aqui nessa casa também. Viu, Alfredo? Que fiquem meus parabéns e que Deus abençoe você cada dia, que vai iluminando seu caminho e continua essa pessoa sua de caráter, de ética que Vossa Excelência tem. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Muito bem. Vereador Ederson, leitura dos projetos, inicialmente os projetos em segunda votação.
Projeto em segunda votação. Projeto em segunda votação, de autoria do vereador, do prefeito municipal, processo de número 033/2016, que dispõe sobre a revisão geral de remuneração, subsídios e proventos dos servidores públicos municipais ativos, inativos e agentes políticos de Anápolis. Projeto em segunda votação, senhor presidente.
Projeto em segunda votação, já com as emendas incorporadas, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Na discussão, vereador Paulo de Lima, líder do executivo na casa.
Presidente, caros colegas, primeiramente, presidente, só queria deixar bem claro para toda a população que nós fomos, todos os vereadores, unânimes, todos nós aqui, fomos contra o aumento de qualquer espécie de vereador, de prefeito, de secretário e tudo mais. Só queria deixar que a população, né, que tem vereadores aí querendo levar vantagem em cima de uma coisa que já foi feito um acordo há praticamente 2 anos atrás, que não seria aumento nenhum para vereador. Então, eu quero dizer à população de Anápolis que todos nós vereadores concordamos que não teve aumento para ninguém. Eu acho que a população é que merece ter aumento. Se a gente não podemos ter esse tipo de aumento, porque nessa crise danada aí nós precisamos é de ajudar a comunidade. E a nossa parte, com certeza, todos nós estaremos fazendo. Obrigado, presidente.
A propositura ainda está em discussão. Discussões encerradas. O projeto sobre a revisão geral da remuneração dos subsídios provendo servidores públicos municipais ativos e inativos de agente político de Anápolis passa para votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado.
Processo também em segunda votação, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Anápolis, processo 034/2016, concede revisão geral anual na remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Anápolis e nos subsídios dos agentes políticos do Poder Legislativo de Anápolis e determina outras providências. Em segunda votação.
Projeto de autoria da mesa da Câmara Municipal de Anápolis está em discussão.
Discutido, senhor presidente.
Na discussão, o vereador Vilmar Silvestre. Pastor Vilmar Silvestre.
Pastor Vilmar Silvestre, por favor. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, eu só gostaria de dizer, foi dito isso ontem, senhor presidente, que o aumento de salário para os vereadores não vai acontecer. Isso aí é só para os trabalhadores, para os funcionários da Câmara Municipal. Vereador na cidade de Anápolis não terá aumento este ano, como foi explicado ontem, debatido, só para que as pessoas possam entender que esse projeto está visando somente os funcionários da Câmara Municipal e não os vereadores. Muito obrigado.
Só ratificando.
Como foi dito aqui, vereador, só reforçando também a sua palavra, isso aí era um direito, nós só precisávamos de definir o índice, né, expor o índice, e os vereadores, por unanimidade, resolveram abrir mão desse direito. Não, vereador Mauro, na discussão da propositura.
O nobre vereador, acho que eu entendi o que é que falou, mas as pessoas que estão do outro lado, vendo nós através da Câmara, não entendeu. Eu quero dizer para o Vilmar, vereador não dá aumento, ele não pode. Aí ele está legislando em causa própria. O que nós estamos recebendo hoje foi dado na outra legislatura, gente. É isso que eu quero deixar bem claro. Então, esses aumentos, e não é aumento, isso aí é uma reposição que nós não estamos querendo. Então, está fazendo uma salada mista aqui, que as pessoas que estão lá fora não estão entendendo. Vereador não tem aumento de salário, isso é lei federal. O que nós estamos ganhando hoje, vereador Geli, o que nós estamos ganhando hoje, foi dado na outra legislatura. Nós, até lei, que tem muitos aí que não quer, mão direito que lhe assista. Nós vamos ter que discutir isso. A próxima legislatura é nós, dessa legislatura, que vai dar aumento. Agora tem uns que não quer, que não sei o que tem mesmo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Este projeto que nós estamos votando, estou falando para as pessoas que estão do outro lado da câmera e também do rádio. Não tem nada a ver. Isso é aumento. O vereador não pode dar aumento. Aí está legislando em casa própria. Qualquer tribunal derruba isso. Isso, aí não, isso é uma reposição para o servidor, só isso.
Vereadora Miriam.
Bom. Não confundiu minha cabeça o que foi falado antes, porque eu já sei o que está escrito no projeto. Ou seja, foram os 23 vereadores, não é vereador A, não é vereador B, não é vereadora C, que não quis o aumento. Os 23 vereadores optaram como exemplo para prefeito, para secretário, que nós tiramos o aumento do prefeito, do vice-prefeito que não existe e dos secretários. Não vai ter aumento. E nós tínhamos que dar o exemplo. Nós não aceitamos o aumento. Nós dissemos, você pode ter o aumento. A lei te diz que você pode ter. Mas você chega e fala assim, olha, meu país, a minha cidade não tem condição. Eu não vou sacrificar o assalariado, aquele que precisa desse aumento. Eu tenho condição de não receber? Faz falta. Mas eu tenho condição de ficar sem receber? Tem. E foi isso que nós fizemos. Os 23 vereadores. A emenda foi assinada por 5, foi assinada por 6, foi aprovada por todos. A emenda é dos 23. Então fomos nós que, mesmo tendo o direito legal que o vereador Mauro Severiano falou, mesmo tendo o direito pela lei de receber, era direito, era automático. Nós falamos, não, nós não queremos. Nós não vivemos uma situação compatível a isso. Então, nós, 23 vereadores, abrimos mão desse aumento salarial, porque se a gente não der exemplo na própria casa, não adianta você pedir exemplo para os outros, não. Não adianta. Você faz o que eu falo, mas você não faz o que eu faço. Então, hoje, eu quero agradecer a todos os companheiros, né? Eu acho que nós estamos deixando para a história um ato que pode servir de exemplo para próximas legislaturas. Eu acho que nosso país vive uma situação difícil, que vai poder ser mudada, mas enquanto não for mudada, nós, legisladores, temos que dar exemplo. Não é, vereador, pastor Vilmar? 23 vereadores que disseram, não quero aumento, não vamos aceitar o aumento. Então foram os 23 vereadores que não quiseram aumento. O aumento é do salário do funcionário desta casa que estamos votando. Já votamos o aumento dos funcionários da prefeitura e dizendo que nesse dos salários tiramos o aumento de prefeito, de secretários, que também, eu acho, eles também querem dar esse exemplo para a nossa cidade. Obrigada.
Ainda na discussão do projeto, o vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, também aproveitando então, já que a discussão veio a baile, sobre a questão dos... Como é que chama? Do vereador, não é salário, é? Subsídio. Hoje o vereador, por lei, ele tem direito a 60% do subsídio de um deputado. E hoje, nós vereadores de Anápolis, que nós recebemos é em torno de 40%. Então nós, por lei, nós, essa casa, poderia, para a próxima legislatura, ajustar, fazer com que com que a próxima legislatura recebesse os 60% do salário de um deputado. Isso daria um aumento considerável no subsídio do vereador para a próxima legislatura. E isso é uma questão que não está em discussão agora nesse projeto. Com relação ao projeto da mesa diretora, é com relação à reposição. As palavras estão me fugindo. A reposição, 10 ponto alguma coisa aí por cento, de reajuste com relação à inflação de 2015 e 2016. E nós, vereadores, também abrimos mão desse reajuste salarial. O que, que eu quero passar para a população? Que nós aqui, enquanto vereadores, nós não nos sentimos à vontade enquanto o país vive uma crise, as pessoas estão perdendo o seu emprego, nós votarmos uma lei que seja para, ainda que seja legal, para que o salário do vereador ele se equipare e chegue a 60% do deputado, e nem estamos abrindo mão também de um reajuste legal e constitucional dessa equiparação, desse reajuste de 10%, em torno de 10 alguma coisa por cento. Por quê? Por causa da situação do país no momento. Pode ser constitucional, pode ser legal, mas é imoral. Imoral. As pessoas estão perdendo o seu emprego. Esses dias aí teve uma manifestação lá no DAIA, dos funcionários da Hyundai, porque eles fizeram um acordo com a Hyundai simplesmente para não perder o emprego. Alguns anos atrás, as manifestações eram para que se aumentasse o salário. Agora a manifestação é para não perder emprego. Então nós estamos aqui atentos à realidade atual do país. Nós estamos atentos à situação atual do país. E nós aqui não vamos cometer atitudes imorais. Ainda que sejam constitucionais e ainda que sejam legais, são imorais. Então nós estamos abrindo mão. Estamos abrindo mão desse reajuste e estamos abrindo mão, sim, de fazer uma lei para que a próxima legislatura esse salário seja equiparado aí e alcance os 60% de deputado. Não! Não é momento para isso, é momento de crise. E cada um tem que dar sua contribuição. E nós aprovamos aqui uma emenda no projeto que foi aprovado anteriormente para que nem o prefeito e nem os secretários municipais tenham também esse reajuste. É a contribuição dos 23 vereadores para a atual situação do nosso país e da nossa cidade. É isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Eu vou para lá.
Vereador Jackson.
Obrigado, presidente. Verdade, a gente tem que levar em consideração duas coisas. Primeiro, cumprimentar todos os vereadores por essa tomada de decisão, de estar contribuindo com a cidade nesse momento, entendendo que esse ajuste salarial inflacionário que ocorre todos os anos não é viável nesse momento em função da situação econômica que vive o país e, por conseguinte, a nossa cidade. Da mesma forma, não deixar de tirar o mérito também do vereador que apresentou a emenda, retirando também do executivo. Claro que foram todos os vereadores que votaram, mas o mérito também de quem aprovou e apresentou a emenda não pode ser tirado. O mérito é de todos nós, porque aprovamos a emenda. Mas a iniciativa da emenda foi do vereador, então não tem como tirar o mérito também disso, né? Não acredito que, conforme foi dito pelo vereador, que tem este ou aquele vereador dizendo que ele é o pai da criança e que os outros vereadores não estavam concordando. Até porque a manifestação de todos aqui é unânime de que está concordando, né? Estamos aqui agora nesse momento votando o projeto. Aqui seria o momento de mostrar se está ou se não está contra ou a favor. Então acho que nós temos que ter sabedoria, primeiro, para entender que após uma decisão tomada, essa decisão deixa de ser de um só vereador e passa a ser de toda a Câmara Municipal da Casa, né? Não há necessidade nenhuma de ninguém, nem quem quer fazer discurso querendo se defender, né, querer dizer que tem vereador que está anunciando. Eu, particularmente, não tenho nenhum problema também de colocar na minha rede social que votei também contra o aumento. Qual o problema? Assim como o vereador Heber pode colocar, assim como a vereadora Geli pode colocar, assim como o vereador Mauro pode colocar, assim como o vereador Paulo de Lima pode colocar, assim como qualquer vereador pode colocar, porque todos votaram contra. Então, apenas está informando que votou contra. Qual o problema? Falar que votou contra e que está de acordo não quer dizer que é ele o pai da criança. Ele está ratificando o seu voto, porque tem muita gente que assistiu a sessão, como tem muita gente que não assistiu e pode ver nas redes sociais. É apenas um veículo de comunicação importante, onde a população tem que estar ciente daquilo que acontece nessa Casa de Leis. Portanto, eu queria só fazer essas colocações e cumprimentar e parabenizar todos os vereadores que concordaram com essa tomada de decisão em uma demonstração de respeito e de consideração à situação econômica que vive nossa cidade. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Convoca. A propositura continua em discussão. Discussões encerradas. Passamos à votação. Votação simbólica. Votação simbólica do projeto que concede a revisão anual aos servidores públicos da Câmara Municipal. Está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovada. Vereador Edson,
projeto, em primeira votação, de autoria do vereador Hamilton Filho, que altera a Lei 349, 19 de março de 2007, obrigando as agências bancárias para que todos os atendimentos sejam orientados por senha e veda a demora na entrega de senhas e da outras providências. Primeira votação, senhor presidente.
Projeto em primeira votação, de autoria do vereador Hamilton Filho. Está em discussão.
Discutindo, presidente.
Na discussão, o autor da propositura.
Antes da discussão propositura. Presidente, queria solicitar ao senhor secretário que fizesse a leitura do artigo primeiro. Na verdade, o projeto é só basicamente um artigo mesmo.
Por gentileza, vereador.
Lê-se o artigo para esclarecer para os colegas.
Atenda a solicitação do autor da proposta.
Artigo primeiro. Acresce os parágrafos 1º e 2º do artigo 1º da Lei 349, 2007, com a seguinte redação. Todos os atendimentos das agências bancárias deverão ser organizados através de senha, que deverá ser fornecida ao cliente de maneira ágil e rápida, tal logo adentre na agência. Parágrafo 2º. É vedado a realização de triagens ou pré-atendimentos que visem retardar o fornecimento da senha aos clientes.
Como eu havia dito, o projeto é um projeto de simples entendimento, foi um projeto maturado, discutido e concebido junto ao Valeriano, diretor do PROCON. Eu tive a oportunidade, em diversas ocasiões, de acompanhar o PROCON em visitas nas agências bancárias. O que é que nós percebemos, e percebi também na minha vivência enquanto consumidor, enquanto cidadão napolino? Algumas agências bancárias da cidade de Anápolis, há uma fila. No início, você chega na agência, tem uma fila para você pegar a senha. E lá fica a pessoa, o que você vai fazer? Ah, não é, e fica te enrolando para eu te dar a senha. Em outros casos eu já vi, e eu fui surpreendido, e foi na verdade o motivo principal da propositura dessa lei. Uma vez eu cheguei numa grande agência bancária em Anápolis, não vou citar o nome, mas chegou lá, olha, não está dando senha não. Por quê? Tinha muita gente lá esperando, e para não dar o prazo, estourar o prazo de 20 minutos nos caixas, eles estavam segurando as senhas. Então, esse projeto visa só colocar na lei que essa prática de segurar a senha e retardar o fornecimento de senha era ilegal. E o outro inciso do projeto fala, é bem claro também, fala apenas da questão que todos os atendimentos têm que ser guiados por senha. Tirando aquela ideia que poucos bancos ainda têm da fila em pé indiana. Fica para obrigar o banco a fornecer a senha. Já tem lei que determina o fornecimento de cadeiras. Tem só para regular isso aí. Foi um projeto discutido e concebido junto com o Valeriano do PROCON, ele que me ajudou, inclusive na formatação da redação, que a gente acha que vai colaborar e vai mais um passo, mais uma gota d'água que estamos colocando nesse oceano, essa questão da defesa dos consumidores anapolinos. Então peço a aprovação e apoio de todos os senhores e senhores, porque é uma matéria que entendemos que, vamos dizer, é justa e importante. Muito obrigado, eu vou falar, presidente.
Também na discussão da proposta, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu não li o teor desse projeto e nem quero saber desse teor. Tudo que for contra a banca aqui, eu sou contra. Esse pessoal é o maior sugador, um suga-suga. Não é só do povo brasileiro, não. Isso é brincadeira. A matemática deles agora, vereador Web, não está fazendo mais concurso, só enche caixa eletrônica. Você é um correntista do banco e empregado do banco. Você que digita tudo, a sua conta, luz, telefone, transfere. Você é um empregado do banco. E você não vai nem ver gerente mais. Você é empregado dele, trabalha para ele, ainda é correntista. E ainda tem banco aí que cobra R$25, R$30 por mês para administrar a sua conta. Tudo que é contra a banca aqui é suga, suga. Eu quero votar contra. Não quero nem saber o teor desse projeto. Não quero saber, não. Suga, suga. A favor do projeto? É lógico. Contra os bancos. Ó, banqueiro. Eu não sou banqueiro, não, meu filho. Sou filho de pai carroceiro e mais lavadeira.
A proposta ainda está em discussão.
Discutindo.
Vereador Eber Mamed.
Nós temos já uma lei aprovada há muitos anos aqui na Câmara que não possa demorar mais que 20 minutos nos caixas. Mas às vezes eu já esperei lá 20 minutos. Acontece que tem pessoas que têm dificuldade para chegar no caixa. Tem dificuldade de pegar o dinheiro, eles vão contar. Então, a gente tem que também, nessa questão de 20 minutos, a gente tem que relevar, porque é difícil. Mas, com relação a esse projeto do Amiltim, sou favorável mesmo, porque, como o Mauro disse, nós é que somos empregados do Banco Brasil. Então, principalmente o Banco Brasil, onde eu movimento muito, e na Caixa Econômica. Mas eu quero dizer que sou favorável, só que eu quero ver se eles vão pôr em prática esses horários que forem previstos para eles.
Uma parte, Ego, uma parte, por favor.
Não.
No projeto já estabelece, na verdade estou apenas modificando a lei existente, e caso haja descumprimento dessa questão do fornecimento de senha, ou eles fiquem enrolando para dar senha, a multa é R$10.000.
Não, com certeza, tem que fazer isso mesmo, porque acho que nem imposto eles estão deixando para Anápolis.
Caso eles não cumpram, o PROCON pode fazer a fiscalização e a multa de R$10.000.
Obrigado.
Vereador Eli Rosa, na discussão da proposta, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Quero reconhecer a importância do projeto. E quero também, senhor presidente, criticar essas questões das leis do nosso município, que elas não são cumpridas. Essa questão dos bancos, por exemplo, como muito bem colocou o Maurão, são empresas que tem uma lucratividade extremamente alta e tem um desrespeito tão grande para com seu patrão, que é o consumidor, que na grande maioria dos procedimentos nós somos atendidos pelas máquinas. Inclusive nós somos obrigados a aprender a lidar com aquelas máquinas, perder nosso tempo, que é precioso, estando sendo atendido de forma tão desumana, né? E uma questão muitíssimo grave, Hamilton Filho, é a questão dos banheiros nessas agências. Não tem banheiros nessas agências à disposição dos clientes. Se alguém quiser montar uma pequena pastelaria, ele é obrigado a construir banheiro masculino e feminino. E muitas vezes fadado em 10 empresas que abrem no nosso país, aqui no nosso município não é diferente. De 10 empresas que abrem, 8 fecham e não conseguem sobreviver nos próximos 2 anos. A gente não vê uma agência bancária abrir e fechar por conta dessa lucratividade muitíssimo alta que a atividade oferece. E mesmo assim, aqui em Anápolis, existem algumas leis que têm o objetivo de proteger o cliente, mas não está sendo cumprida. Eu não vejo banheiros nesses bancos. Entendo que essa lei é importante, é uma a mais, mas a minha convicção de que ela não será cumprida é muito clara, infelizmente. O que a gente faz aqui é um clamor, junto inclusive ao Ministério Público, que faça ser cumprida essas leis do nosso município. Muito obrigado, eu vou falar para o senhor presidente.
A proposta ainda...
Discutindo, presidente.
Em discussão. Na discussão, vereador Vespa.
Presidente, eu também não poderia me calar diante, falando a respeito de bancos. Como os nobres colegas já anteciparam aí, o que eu gostaria de falar. Infelizmente, nós pagamos taxas altíssimas para manter uma conta ali, e cada dia que passa, o atendimento é menos. Eu estava na agência da CELG a semana passada, e o diretor lá da CELG, lá da Jaiara, reclamando que não consegue mais pegar talão de cheque. Porque eu nem sabia disso, quando eu tinha o comércio lá, você pega um talão de cheque empresarial, já vem uma folha lá, que faça o pedido da outra. Então diz que não tem aquilo mais. Aí é o seguinte, como eles lá, é uma empresa estatal, aí ele falando lá da dificuldade, não consegue pegar cheque, vai fazer algum pagamento, ele tem que pegar a senha do superior dele e vira aquela confusão. Inclusive lá, nós lá, e ele contando essa situação, que o cara falou, não, é só você pegar a senha do seu superior. Então assim, é coisa ridícula. E pegando por outro lado também, eu tenho facilidade para dizer é a pressão que enfrenta os funcionários que trabalham nessas agências. Porque eu estou dizendo isso porque minha filha trabalha na Caixa Econômica e, logicamente, que é pressão o tempo todo, obrigando os funcionários a vender serviços, a cumprir meta. Então, eu acho que é mais do que justo nós aqui, essa casa, exigirmos também que os banqueiros possam ter a contrapartida aí e nos atender, nós clientes, como disse o vereador ali, nós somos os patrões deles, no caso, e possa atender com dignidade, porque a pressão em cima dos funcionários é exorbitante. É obrigado a vender coisa para cliente na marra, por isso que tem tantas reclamações, que de repente os funcionários se tornam ali tão apurados a cumprir metas, que de repente enfia a goela abaixo ali dos clientes, vendendo ali seguro, vendendo vários tipos de serviço ali, que de repente não é interesse da gente. Então, assim, nós temos que apertar o cerco, e porque os bancos ganham muito dinheiro, e no caso o atendimento está sendo zero. Eu também... Não é o caso aí desse projeto, mas também estou a favor do projeto, vou votar favorável.
Muito bem, eu acho que todos nós aqui, se formos cronometrar o tempo despendido no atendimento bancário, seguramente vai estar extrapolando seguidas vezes o prazo já pré-determinado. Eu tenho até um atendimento empresarial, eventualmente vou lá fazer as minhas atividades. Seguramente uma hora é pouco. Já tive até reclamação por parte até do estacionamento, que extrapola seguidas vezes o horário disponível lá para o estacionamento.
Ó, presidente, discutindo.
Na discussão ainda, vereador Pedro Mariano.
Vereador Hamilton Batista, parabéns, Vossa Excelência. Eu sou um dos grandes, sou um dos vereadores que apresenta muito projeto referente ao banco. E o último sancionado pelo prefeito foi sobre os vigilantes, depois das 18 horas, aqueles caixas rápidos, professor Jali, onde tem muito aqueles assaltos de arma branca. E aí, tá chegando 60 dias, mesmo. É engraçado que o sindicato dos vigilantes não me procurou. E isso não é provocar ainda, promover nada, de 30 a 40 empregos, segunda, nós vamos promover também a segurança. E os bancos ganham dinheiro, né? A instituição que ganha dinheiro no Brasil é os bancos, me desculpe a pressão. Então, amigo, tem outros projetos que valem. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência e estou a favor. Algo que vem para dar mais segurança, austeridade para os correntistas que mantêm os bancos, eu acho que nós temos de aprovar esse tipo de lei, que é benefício para... Porque todo mundo depende do banco, né, Paulo de Lima? Então... Esse projeto que o senhor está trazendo é um projeto aí que acaba ajudando também a desenrolar o tempo no banco, que muitas vezes a gente fica de uma a duas horas lá no banco aguardando e sem resposta. Devolvo a palavra, presidente.
Proposta ainda em discussão. Discussões encerradas. A proposta de autoria do vereador Hamilton Filho está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado.
Projeto em primeira e única votação, de autoria da vereadora professora Geli, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão benemérito da comunidade ao doutor Wilson José de Sena Prado, e determina outras providências. As comissões de Constituição e Justiça, Educação e Cultura, favoráveis ao projeto.
A proposta de concessão de título de cidadão benemérito a doutor Wilson de Sena, Pedro, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Na discussão, a autora da proposta, a vereadora Geli Sanches.
Depois a outra vereadora também, presidente.
Presidente, eu serei até bem breve para falar do doutor Wilson, apesar de todo o apreço que eu tenho por ele, e eu digo assim que até obrigação. Eu tenho um carinho muito grande, uma confiança muito grande ao doutor Wilson. Eu falo para ele, inclusive ele fez uma cirurgia em mim, que ele nem fazia mais, mas eu pedi e falei assim, eu confio tanto no senhor, que eu gostaria que o senhor me operasse. E eu tenho uma confiança e um carinho muito grande, que tudo eu pergunto, tudo eu vou até no doutor Wilson. E mais do que isso, o doutor Wilson é um cidadão anapolino, que tem levado o nome dessa cidade em todos os cantos do nosso país e até fora dele. E é um cidadão que tem demonstrado esse amor a essa terra, de forma muito perene e de forma extraordinária, e faz um trabalho social também muito grande. E é, sem dúvida nenhuma, um grande médico e merece o reconhecimento dessa casa. Por isso, eu estou aí pedindo o apoio dos pares para que possamos conceder a ele esse título. Muito obrigada, senhor presidente.
De fato, além das qualificações pessoais dele, esmera também nos equipamentos e na modernidade da sua clínica, que é uma clínica maravilhosa e absorve outros médicos e outras especialidades também. Também na discussão, a vereadora Miriam Garcia.
Bom, eu faço as palavras da autora do projeto, da vereadora Geli, e as minhas também a respeito do doutor Wilson Senna. É uma pessoa extremamente querida nessa cidade, uma pessoa extremamente capaz, né? E quem não o conhece pessoalmente não sabe o tanto que ele é humano, que é uma pessoa carinhosa com todos aqueles que precisam dele. Ele já fez muitas cirurgias caríssimas, gratuitamente. Ele tem uma rede de apoio às pessoas mais carentes. Então, é isso, esse título, na verdade, em vez de dignificar a ele, nos dignifica nessa casa de leite, de reconhecer o valor deste homem anapolino. A sua família também conhece a todos, né? De família daqui. É anapolino, como dizem as pessoas do pé rachado, né? Eu também sou, né, Geli? Então, eu sou anapolino, que muito dignifica a nossa cidade. Eu acho que foi uma lembrança maravilhosa, uma lembrança, vereadora, de uma forma boa, que eu gostaria de ter tido. Meus parabéns à senhora e principalmente ao doutor Wilson Senna, que eu tenho uma grande admiração como ser humano por ele.
Ele, se não me engano, professor, já foi homenageado com outros títulos. Comendo Henrique Santillo, provavelmente. Eu estive num evento desse. Vereador Mauro Severiano, na discussão.
Olha, eu sou suspeito de falar desse cidadão. Minha esposa foi operada com ele. Eu acho que a Miriam também passou por lá, porque ela era feinha, agora ela está até bonitinha. Isso é o fato.
Ele não é plástico.
Eu sou suspeito de falar desse cidadão, que a clínica dele é ao lado da minha casa, no mesmo bairro. Eu, quando pego no pé dele, eu sou um brincalhão, falo... Eu até não chamo ele de doutor. Eu falo, Wilson, você é o Ayrton Senna do bisturi. Esse caboclo não é reconhecido. Ele não, mas é verdade, é igual a filha do Samirão aí, ó. Gente, é o povo de Anápolis mandando até know-how pra fora, Geli. O que vem pessoa do Centro-Oeste, de Mato Grosso, do Distrito Federal, dos dois Mato Grosso, do estado Tocantins. Tocantins não é Centro-Oeste, mas vamos falar que é, né? O que vem operar com esse cidadão é coisa de louco. É lógico que tem muitos médicos bons no Brasil, mas ele é filho daqui. Por isso que nós não estamos dando um título cidadão para ele, anapolino, que já é anapolino. Então, parabéns. Eu não vou falar muito do meu Ayrton Senna no bisturi, porque eu moro do lado da clínica dele. Parabéns, só isso.
É vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar a Geli por essa cultura, tendo o reconhecimento e o entendimento de que o doutor Senna é um desses poucos que continua aqui nessa cidade, porque ele tem gerado emprego, tem gerado renda, tem acreditado no nosso município, tem acreditado na saúde do município. Então eu quero aqui parabenizar a Geli, parabenizar inclusive aos seus pais, pai e mãe do Ayrton, do Mauro acabou me confundindo, Ayrton Senna, o Wilson Senna, que conseguiram fabricar um ser humano de tamanha grandeza. Então eu quero aqui parabenizar o Wilson Senna, os seus pais, seus familiares, porque com certeza absoluta a família dele tem uma importância muito grande na formação do seu caráter, na formação da sua qualidade como ser humano e também na qualidade como um profissional. Parabéns, Geli, parabéns, doutor Wilson Senna. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Paulo de Lima.
Presidente, da mesma forma que todos os colegas falaram sobre o doutor Wilson Senna, eu também tenho a mesma pensamento e a pessoa muito importante para a cidade de Anápolis, evidentemente que tem uma clínica e tem arrecadação, mas ele gera imposto, ele gera emprego, ele é uma pessoa humana e tudo mais. Então, mas eu só queria deixar um recado para a Miriam, que eu toda a vida achei a Miriam simpática e bonita. Então, Miriam, você não mudou nada com o seu tratamento. Com certeza você é uma pessoa maravilhosa. Obrigado.
Discutindo. Também na discussão, o vereador Heber Mamed.
Eu quero parabenizar a nossa colega vereadora Geli por essa propositura. A um homem fora do normal, educado, humilde, não é um homem que presta serviço para rico e pobre da mesma maneira. Então, parabéns, Geli. Você está homenageando um homem de fibra e um homem correto e muito, muito honesto. Parabéns, doutor Wilson Senna, por essa propositura da vereadora Geli. Obrigado.
Ainda em discussão, vereador Jean Carlos.
Obrigado. Eu, particularmente, não tenho amizade com o doutor Wilson Senna, mas desde muito jovem, vejo sempre falar muito bem dele, como profissional, como pessoa. Eu, durante a campanha de 2012, tive a oportunidade de conhecer o pai do Wilson, né? Seu Zé Pedro, né? E realmente uma figura notável e com certeza o Wilson, porque assim, tenho ouvido falar e tenho boas referências durante todo esses anos da profissão que ele atua como médico, né? Renomado e como pessoa também. E particularmente sei de alguns feitos de caridade dele também, e que feitos sem dar publicidade, né? Naquela, né, linha de discrição e anonimamente, e isso realmente é uma questão elogiável. E, de fato, ele tem seu nome ventilado além das fronteiras de Anápolis. Muitas pessoas de fora o reconhecem e sabem realmente do valor desse médico do Anapolino que faz uso a esse título. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão. Leio o finalzinho aqui da justificativa da professora Geli. O Dr. Wilson Senna é renomado na medicina com especialização em várias áreas da cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia da obesidade e endoscopia, sendo diretor e também proprietário da clínica Gastromed de Anápolis. As discussões estão encerradas. Votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Vereador Hamilton Filho.
Favorável, senhor presidente, com muito orgulho.
Sargento Alberto não se encontra. Vereadora Dinamélia não se encontra. Vereador Heber Mamed.
Favorável.
Vereador Eli Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Gleim Martins.
Favorável.
Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador Gerri não está. Vereador.
Favor, presidente.
Eu pedi para corrigir aqui. Vereador Sargento Pereira.
A favor, presidente.
Vereadora. Professora Geli.
Favorável.
Vereador Mauro Severiano.
Favor.
Vereador Miguel está ausente. Vereadora Miriam Garcia.
Favorável, presidente, claro.
Vereador Paulo de Lima.
Favorável.
Vereador Pedro Mariano.
Presidente, segunda vez que eu voto nesse cidadão aí e voto com toda a honra, porque quando ele recebeu o título de cidadão napolino aqui, como foi todos, unanimidade dos 14, 15 vereadores, em fazer a referência desse grande médico, que é uma referência na cidade de Anápolis, no estado de Goiás, e se não no Brasil. A favor, senhor presidente.
Vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Valdair de Jesus, também está ausente. Vereador Vespa.
A favor, presidente.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Vereador Pastor Vilmar.
Favorável, senhor presidente.
Também voto favorável para somar. Com 17 votos favoráveis à unanimidade dos presentes, está aprovada a presente propositura.
Mais projeto em primeira e única votação, de autoria do vereador Eli Rosa, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania anapolina a Wagner Vieira Valdem e determina outras providências. Valdhelm e determina outras providências.
O título de cidadão anapolino de autoria do vereador Eli Rosa está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Na discussão, o autor da proposta.
Senhor presidente, o Valdhelm é um sub da base que tive o privilégio de fazer amizade com ele há algum tempo e hoje é um filiado ao nosso partido PMDB, é um pré-candidato a vereador para essa casa, é uma pessoa valorosa, uma pessoa que tem um trabalho social muitíssimo importante. E por conta disso, peço, senhores vereadores, que votem favorável a esse título, entendendo que ele não nasceu na nossa cidade, né? Ele veio de fora e com isso trouxe, né, consigo, trouxe uma contribuição, criou sua família aqui, trouxe uma contribuição importante para o nosso município. Obrigado, senhor presidente.
Discutindo, bem, presidente.
Na discussão, o vereador Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar o novo vereador Eli Rosa. Valdhelm é um parceiro nosso aí, longas datas aí. Tive a oportunidade de conhecê-lo. Ele era segundo sargento, eu era soldado. Conheço toda a família, pessoa que eu tenho um carinho muito especial. É pré-candidato a vereador esse ano. Espero que nós tenhamos condições de elegermos tanto ele quanto o vereador Sargento Pereira para que a gente possa estar aumentando a bancada base aérea de Anápolis aqui. E também aumentando, o novo vereador Gleimo, Pedrinho Porto Rico, aumentando a bancada, é claro. Porque o novo vereador Gleimo Martins foi saudado lá junto comigo, lá tinha muito serviço no hospital. E o Pedrinho Porto Rico, quando eu cheguei, já tinha saído. Mas é muito importante esse título. É uma pessoa que eu tenho um carinho. Hoje ele é presidente do Clube MAC 2, faz um trabalho muito, muito bom. Foi reeleito agora. Espero que realmente a gente possa ter sucesso nesse nosso pleito aí. Que Deus possa abençoá-lo juntamente com toda a sua família. Muito obrigado.
Discutindo, presidente.
Na discussão, vereadora professora Maria Geli.
Senhor presidente, eu não posso deixar de falar do Valdhelm. É um grande amigo, uma pessoa divertidíssima. Estar ao lado do Valdhelm e da esposa dele é sem dúvida nenhuma. A gente passar, né, o Sargento Pereira sabe muito bem disso, passar momentos de muita alegria. Então, quero só cumprimentá-lo e deixar o meu abraço aqui carinhoso e falar da alegria de poder estar votando esse título a ele. Tá? Um abraço.
Ainda na discussão? Discussões encerradas. A proposta está em votação, votação simbólica. Votação nominal. Mais uma vez, vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Vereador Hamilton Filho.
Favorável, presidente.
Sargento Alberto não está presente. Dinamélia não está presente. Eber Mamed.
Favorável.
Vereador Eli Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Gleio Martins.
Pelas Forças Armadas, da FAB, favorável.
Vereador Jackson Charles. Já que sabe, se ausentou. Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador Ger Cabeleireiro está ausente. Vereador Sargento Pereira Júnior.
Favor, presidente, claro.
Vereadora professora Geli.
Favor, presidente.
Vereador Mauro Severiano. Vereador Miguel Marrula. Vereadora Miriam Garcia.
Favorável, presidente.
Vereador Paulo de Lima.
Favorável, presidente.
Vereador Pedro Mariano.
Favor, senhor presidente.
Vereador Pedrinho Porto Rico está ausente. Vereador Feivaldari está ausente. Vereador Vespa.
Favor, presidente.
Vereador Edson Lopes.
Favorável, presidente.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Voto com propositor, senhor presidente.
Vereador Mourão também votou favorável. Com 16 votos favoráveis, a unanimidade dos presentes, está aprovada a presente propositura. É, mais alguma situação para ser votada e discutida? Como está encerrado o horário regimental para a ordem do dia, fica encerrada a ordem do dia, abrimos as comunicações. Comunicação, vereador Paulo de Lima.
Só quero desejar a toda a população de Anápolis uma feliz Páscoa, né? Que nós podemos estar em orações nessa semana tão importante para todos nós. Então, um abraço a toda a população, que Deus nos abençoe, continue protegendo a nossa cidade de Anápolis. Obrigado a todos.
Lembrando a todos que as comunicações não cabem prorrogação de prazo. Vereador Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. É só para falar de uma gincana que vai ter contra o mosquito da Aedes aegypti lá no Vivian Park, feita pelo presidente da associação, o Tonhão. Vai ter prêmio, é uma gincana muito boa. E também, para falar que dia 31 vai ter uma entrega de título para o doutor Edmar, lá no auditório da CIA. Eu convido todos para estar presentes nesse dia lá. Obrigado, devolvo a palavra.
Vereador Jackson Charles.
Só lembrar os vereadores e convidar também a população, de forma especial os moradores da Vila Formosa região, que hoje nós estaremos numa sessão solene lá no Colégio Anguera, para o cumprimento de uma lei aprovada de minha autoria nessa casa, onde nós estaremos homenageando o aluno destaque do ano lá daquela escola. Portanto, convido todos a partir das 19 horas na escola lá em Anguera, na Vila Formosa, primeira etapa. Muito obrigado.
Sem mais inscritos nas comunicações, sem mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e fica marcada outra para dia 4 de abril, nesse mesmo horário e local, se Deus assim o permitir.